I just wanted to say that I'm a nerd. And I'm here tonight to stand up for the rights of other nerds. All our lives, we've been laughed at and made to feel inferior. And tonight, those bastards, they trashed our house. Why? Because we're smart? Because we look different? Well, we're not. I'm a nerd, and I'm pretty proud of it.
Hi, Gilbert. I'm a nerd, too. We have news for the beautiful people. There's a lot more of us than are of you. Any of you that have ever felt stepped on, left out, picked on, put down, whether you think you're a nerd or not, why don't you just come down here and join us, okay? Hi, Betty.
Hi.
Just join us, because, no one's really going to be free until nerd persecution ends.
Coach, I think I'm going to let these boys live over at the Alpha Beta house while you and your boys rebuild theirs.
And where the hell are we going to live?
Yeah, what about us, huh?
You're jocks. Go live in the gym.
Nerd. 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 Nerd.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, almoçando numa mesa horrível no refeitório, porque ninguém aceita a gente nas mesas boas, estão Fernando Caruso.
Fala, galera, tô aqui pra dizer que eu sou nerd e ainda tô esperando a minha vingança.
Eu, Vécio Parente.
Certos filmes marcam tanto a gente que a gente pode ver a atriz sem os dentes da frente com a cara suja de pedaço de cérebro e a gente vai lembrar de certas cenas de outros filmes.
É. Tá falando da Jennifer Jason Leigh?
Você é doente, cara.
Picardia estudantis aí.
Picardia estudantis.
Você é doente. Picardia estudantis.
Tibério Velasquez.
Fala aí, e se eu tivesse no Clube dos Cinco, ia ser Clube dos Seis.
Puta merda, Bruno.
Ai, que
caraca,
merda.
Caraca, cara. As cinco pessoas que decidiram ouvir essa parada desistiram hoje. Agora.
Acabei de receber o cancelamento do padrinho.
Tibério, você já recebeu uma cartinha de reclamação já. Agora, já.
E mais uma vez aqui com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo.
Ó, Gigi, eu quero dizer só uma coisa. Eu te pego lá fora, tá?
Que isso, ficou com maior conotação esquisita.
Hoje em dia isso tem que ser bem explicado.
Vocês estão ligados? Se esse filme passasse hoje em dia, o título não podia mais ser esse, cara. Ia virar outra coisa.
É, é mesmo, com certeza.
Acho que quase todos os filmes que a gente vai falar hoje teriam problema se fossem feitos hoje em dia.
Eu ia ter que botar um parênteses, né? Esse ia ter que ser Te Pego Lá Fora na Porrada.
Estreando aqui no Podcastinadores, a atriz e comediante Renata Castro Barbosa.
Oi, gente. Eu tô de rosa choque, de ombreira, pelada e que trouxe uma musiquinha pra vocês, ó. É da Garota de Rosa Choque, tá, gente? Porque eu queria ser ela.
É, tem que se explicar.
Você queria ser Garota de Rosa Choque ou Garota de Rosa Choque?
Rosa Choque.
Eu não sabia que Rosa Choque era no gerúndio,
nem
não,
eu,
cara.
Mas em 80 era, amor. Em 80,
80
era.
Vale tudo, cara. Anos 80 vale tudo. Até inventar.
Cara, eu tô achando que eu não vi esse filme. Ela fica de ombreira e pelada?
Não, pelada não.
Não, essa sou eu.
Ah, tá.
Essa é minha versão 2016.
Entendi.
Cara, os anos 80 é só peito de fora. Pelado já é uma coisa nova.
Entendi.
O peito de fora era difícil em 80, gente.
Não, nos filmes?
É.
Todo filme rolava um peitinho de bobeira, cara. Não.
Jura,
devia
gente?
Ser uma cláusula contratual,
quase
cara. Todo filme, filme de...
Eu não tenho essa imagem, isso é coisa masculina. Eu acho que eu não vi os peitos passarem na minha frente.
Eu acho que todos os homens que vão ouvir isso têm boas memórias do Picardia Estudantis, a Phoebe Cates saindo da piscina.
Opa! Opa!
Ah, eu lembro disso.
Pois é, como é que você lembra disso e você não lembra?
Eu não lembro do peito, eu lembro da cinturinha. Olha como mulher é diferente.
Olha só, tá vendo?
Olha só.
Mas então, essa época, como era mais escassa, era mais difícil a gente ter esse acesso a esse tipo de imagem, os filmes que tinham isso ficavam gravados na nossa memória pra sempre.
Exatamente.
E aí, inclusive,
exatamente.
Você fala, fulano de tal, o nego lembra, cena da piscina, saindo em câmera lenta, tanana. Tipo, o nego sabe todos os filmes quais são os peitinhos que aparecem.
Sim. E eu diria até que, às vezes, você alugava o filme por causa da
piscina. Mentira, gente, eu tô em estado de choque.
Ué, eu já ouvi várias histórias de que esse filme, Picadinhas Estudantis, em várias locadoras, nesse pedaço dava defeito, porque ele ficava indo voltando pra caixa.
Olha, eu vou admitir pra
a
vocês.
Fita lá de magnética lá.
Eu tinha uma fita VHS que ficava sempre guardada, assim, pra eu gravar trechos desses filmes, entendeu? Então era uma fita que era só com as melhores partes de todos os filmes que vocês podem imaginar.
É uma compilação.
Gente, eu tô
mas tipo
desistindo.
Assim, na sessão da tarde não rolava, né? Porque
claro
eu tinha sentido os cortes.
Rolava.
Não,
rolava. O pior é que rolava. Anos 80, cara. Anos 80 rolava.
Rolava, cara. Aquele filme que eu falei da menina que finge que é homem e pra fazer um trabalho de jornalismo, não sei o que, ela resolvia o filme no final pra provar que ela era mulher, resolvia mostrando os peitos.
Mostrando os peitos.
E era a sessão da tarde.
Eu só lembro do beijo final na quadra. Olha como a gente é diferente, garoto.
Eu, por exemplo, já não sabia nem que tinha beijo.
Ah, tá vendo?
E nem quadra. Vamos hoje finalmente continuar a nossa saga Sessão da Tarde e dessa vez abordando os filmes de escola dos anos 80. Então dá uma ajeitada aí nas ombreiras, no volume do penteado, que a gente volta depois dos e-mails. E, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Gente, tem um e-mail aqui do Lionel Leal, um e-mail até meio grande aqui. Vamos aqui tentar dar uma resumida. Caros podcastadores, vou pular o começo onde eu elogio vocês. Pô, sacanagem, a melhor parte ele vai pular, né? É, o episódio sobre Deadpool, vocês discutiram que ele seria ou não uma paródia, homenagem, cópia do Exterminador da DC. Permitam-me oferecer meus 2 centavos sobre o assunto, porque eu acho que não se trata de imitação ou paródia, ao menos não inicialmente. Aí ele fala que as razões das pessoas falarem de plágio do nome Wade Wilson com Slade Wilson é que a primeira vez que ele foi chamado de Wade foi 1 ano depois da aparição dele no X-Force 11 lá, que foi a primeira aparição dele nos quadrinhos. E o nome Wilson só apareceu em 1993. Então diz que meio que a semelhança com o Exterminador é que virou seu nome e não o contrário, né? Tipo, eles deram o nome de Wade Wilson, uma paródia de Exterminador, mas assim, a porra dele ter sido criado, já tinha sido desenvolvido, o personagem já existia, aí resolveram fazer uma brincadeira com o nome. E ele falou assim, respondendo a dúvida do GG, eu não lembro aqui, vamos ver qual foi a dúvida do GG que você tinha.
Eu perguntei sobre direito autoral.
É isso mesmo. Ele fala, sobre eventuais problemas que a Marvel poderia enfrentar por conta da semelhança entre os personagens, nos Estados Unidos a paródia entra no conceito de fair use, que permite uso limitado de material protegido por direitos autorais.
É, isso é sempre meio esquisito, né, cara? Eles permitem você fazer uma coisa muito parecida e o cara sair impune com isso. Eu sempre achei um pouco tolerante demais dos Estados Unidos, de um país que é protecionista, consumidor ao extremo, sabe? Sempre achei isso meio curioso.
Mas, na moral, ele até cita aqui vários exemplos, assim, Mulher Gato e a Black Cat, assim, sabe? Tipo... E ele fala aqui vários, ó, Liga da Justiça e o Esquadrão Supremo, X-Men, a Patrulha do Destino, Capitão América e o Guardião, Homem de Ferro e Soviete Supremo? Sei lá,
é aquele cara vermelho que tinha o CCCP no uniforme?
É, aí ele fala que Darkseid, Thanos, Mogul e Lex Luthor com o Rei do Crime.
Pô, ele esqueceu do Super-Homem e do Capitão Marvel, né?
Capitão Marvel. Homem de Gelo e outro também que congela lá, e o Mercúrio e o Flash e sei lá. E aí ele fala assim, aliás, isso é um assunto pra um podcast, hein?
É verdade, né, cara?
Comparações, mas assim, o foco do podcast não é quadrinho, assim, a gente tem que pensar isso nas séries e nos filmes, né?
Vamos ver. A gente passaria isso pro cinema ou pra TV?
Tipo, Comando para Matar, Rambo e...
assim, não, né? A gente já fez um podcast de filmes iguais, tem essa. E o segundo e-mail vem do Alessandro Solari, ele diz o seguinte, ouvindo o podcast agora, vi que vocês não entenderam por que o Deadpool é imortal. A imortalidade dele é mística.
Thanos, com ciúmes do Deadpool com a morte, amaldiçoa ele. E aí, sempre que o Deadpool morre, o Thanos traz ele de volta. Então, mesmo que não tenha mais nada do Deadpool pra regenerar, ele vai voltar sempre, mesmo assim.
Então, cara, há controvérsias nesse assunto aí. Por que que acontece? É verdade. Até o Voltor chega, e o Ulisses chega a comentar que ele se regenera a partir de uma microcélulazinha. Porque acontece
ele vai
seguinte,
carbonizado, né, cara? Aí é estranho, né? Como é que
é isso? É que assim, ele é um câncer em forma de um humano, né? Ele é um câncer gigante. Se você deixar uma célulazinha cancerígena, o câncer vai se regenerar e vai continuar existindo. Então, assim, essa questão do Thanos aconteceu sim. Mas assim, não foi meio eu te amaldiçoo, porque o Thanos, quem é o Thanos pra dar um poder de imortalidade pra alguém? Se fosse assim, ele dava pra todo mundo, pros amigos dele. Não faz muito sentido. O que acontece é que assim, quando o Deadpool tá, sai na porrada com o Thanos lá num quadrinho e ele vai embora, e o Thanos fala assim: eu te amaldiçoo com a vida, não sei o que, você nunca vai, né? Parecia que era uma parada meio, como é que é? Botando uma mandinga nele, assim, mas não era tipo o poder que ele usou. E isso
tava,
foi assim.
Tava esbravejando, né?
É, isso é tipo assim, foi 4 páginas de um quadrinho, sabe? Não foi uma parada. E depois nunca mais ninguém fala nesse assunto.
Isso tá com cara de ser uma daquelas aventuras que o Caruso comentou, que era uma saga muito isolada. Então talvez isso tenha acontecido ali, aconteceu naquele universo, mas não segue aí na cronologia normal. Pode ser.
É,
né?
Tanto que assim, não rola, cara, assim, você não vê nenhum outro quadrinho do Deadpool. Me corrijam aí, se alguém achar o quadrinho, pode mandar aí qual o número, que ele fala sobre essa imortalidade dele em relação a Thanos. Não existe, assim, isso aí é uma coisa que ele especula-se, porque no quadrinho do Thanos versus Deadpool, ele fala essa parada, mas, assim, quem é que escreve o Deadpool, escreve de um jeito, cara, é especulação, assim.
E eu espero que seja só especulação, né, porque se for pensar um cara tão poderoso como Thanos, que observa o universo, ele fica stalkeando o Deadpool pra ver a hora que ele vai morrer, é muito de carreira, né, cara? Acho que ele tem coisas mais importantes pra fazer do que ficar lá de pinima com o Deadpool. É verdade, cada vez que ele for morrer, trazer ele de volta, né?
É, tipo, boca a boca, são boatos, é corredor, né? Trash talk aí, que a galera acabou falando, um fala, mas assim, certo que não tem isso não, assim.
Cara, é isso aí, gente. Manda um e-mail pra podcrastinadores@gmail.com, manda um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no abacaxivador.com.br.
E só lembrando que este episódio é patrocinado por nossos padrinhos. Para você ser padrinho dos podcrastinadores, acesse padrim.com.br/podcrastinadores e seja um Minion, um Ferris Bueller, um Star-Lord, um Highlander, um Yoda, Chuck Norris, ou seja quem você quiser, mas nos ajude.
Essas são os nomes das categorias de valores pré-determinados. É claro que você pode doar o quanto você quiser. E um agradecimento especial aos nossos Iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Diogo Nascimento, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda.
Obrigado aí, pessoal. Valeu mesmo por apoiar a gente aí e fazer com que estejamos aqui a cada 15 dias trazendo alegria e informação pra você.
É isso aí. E um último agradecimento ao pessoal do Talking Cast, que ajuda a gente fazendo a pré-edição desse podcast, o que ajuda muito ao tempo dedicado aí à nossa edição do podcast. Muito obrigado aí, pessoal.
Obrigado por todos os assim que eu falo e que vocês tiram aí, porque eu sei que são bastante.
Todas as gaguejadas. Tá certo. É isso aí, gente. Vamos seguir então agora com o nosso especial continuação do nosso episódio de Sessão da Tarde, dessa vez focando nos filmes de high school dos anos 80. E tá acabando de começar um filme, e esse filme já começa com música alta, garoto e garota na praia, no shopping, ou se arrumando, correndo pro primeiro dia de aula, você provavelmente começou a ver uma comédia clássica de filmes colegiais dos anos 80, porque era assim que todos eles começavam.
É importante a gente circunscrever aí, que é um tema bastante específico, né? Não é comédia, qualquer comédia, é filmes que tinham esse ambiente, exatamente, escolar de alguma forma, né? Então,
cuja receita
esse meio que perdurava por vários, né?
Então, alguns filmes vão ficar de fora. Tipo, Sociedade de Poetas Mortos vão ficar de fora porque é drama e tal, modo deprê do caralho. E outros filmes anos 80 que são comédia, tá, não, mas não tem esse ambiente de colégio, também não entram. É específico.
Mas sabe uma parada que eu acho legal, Caruso, desses filmes de escola? É que por mais que eles tenham, sim, uma vertente de comédia, eles não são necessariamente comédia, apenas comédia. É. Clube dos Cinco não é uma comédia, por exemplo.
É verdade.
Exatamente. Exatamente. Não.
O próprio Picardias e Estudantis, eles têm vários pontos engraçados, mas o filme, ele tem uma puta lição de moral. Ele não é um filme engraçado o tempo inteiro.
Não, tem vários filmes que eles classificavam como comédia pra vender aqui e tal, mas não era exatamente comédia, né?
A Garota de Rosa Choque não é comédia nem fudendo, velho.
Não, gente. Não é,
não é. É drama adolescente. É.
Agora, uma parada que era meio comum a todos esses filmes eram uns malucos de 30, 40 anos no colégio, né? Era surreal, cara.
É impressionante, cara. Principalmente o Vingança dos Nerds. Eu revi agora, os caras de 35 anos fazendo papel de 17, cara.
Ali tem uns caras de 40, cara. Tem uns caras de 40. Tem aquele
ogro, sabe? Cara, mas aquele cara tem uns 40, cara. É impressionante. E outra coisa que é muito característica é não é só começar com música, mas simplesmente tem música no filme inteiro. E música cantada mesmo, sabe? Tipo aquele momento videoclipe.
Isso é verdade. Eu não tinha pensado nisso.
É a montagenzinha, né? Pra passar o tempo. Tipo, não, a gente precisa estudar pra passar a prova. E rola a musiquinha de montagem.
Rola a musiquinha.
Ediçãozinha e tal, de todo mundo estudando pra caralho.
Bateria eletrônica.
É. E em algum momento eles ficam dançando também, né?
Isso.
E muito teclado, né?
Muito teclado. A bateria era eletrônica.
Todos esses têm os personagens populares, os nerds, aquela garota que é a mais bonita da escola.
É. Aliás, cara, isso nos Estados Unidos parece que é um problema, né, cara? Estados Unidos, todas as escolas parecem ser traumáticas pra todo mundo. Porque, porra, esse prom, essa noção do prom date, do baile de final... Cara, que a gente não tem essa porra aqui.
Esse baile é uma pressão, gente. Eu ia odiar esse baile.
É, puta que pariu. A gente aqui só tem que passar de ano ou não passar de ano. Lá eles têm o baile, tem que ser convidado, tem rainha do baile, rei do baile. Caralho, cara, que fábrica de trauma essa porra.
O meu trauma nessa época foi diferente. É, eu era nerd pega ninguém, e aí eu chamei uma menina que eu dei em cima o ano inteiro, e eu tinha o direito a alguns convites, né, normal. Afinal, a gente pagou pela festa, então a gente direita alguns convites. E ela pegou o convite, chegou na festa e sumiu.
Ela era cambista?
Pensei que ela tinha levado o namorado dela.
Seria mais legal se fosse
não, assim. Não, não, porque se eu arranjasse dois, ela levaria o namorado. Mas não era, não tinha pressão, era só aquele negócio. Eu era pega ninguém o ano inteiro, continuei pegando ninguém na festa, mas normal.
Mas qual festa? Tipo, era o quê? Terceiro ano?
Eu tive também, cara.
É, final de ano sempre tem festa, né, gente?
É, high school, segundo grau nosso, eu tinha
mas
festa.
Mas nada
sim,
perto
cara.
Deles.
Mas não tem essa pressão de ter o prom queen, prom e
coisa
aí, assim.
Deixa
não.
Eu entender uma coisa. O prom é só o de formatura? Eu
acho
que
é o de formatura.
Estudantil todo ano.
Sim, porque todo ano tem uma turma se formando, cara.
Ah, mas aí os moleques que não estão se formando podem ir nesse baile?
Isso, podem sim, exatamente.
Ah, tá. Não, porque outra coisa também que é um pouquinho diferente, lá tem essa tradição de escolas com muitos alunos, né? Então, realmente, um baile pode ser uma pegação generalizada. Aqui, pô, você tá na escola com aquelas mesmas 20 pessoas há 3, 4 anos, sei lá, não...
Cara, na moral, na tua escola, que eu estudei na Fundação Bradesco, era gente pra caralho.
Cara, a minha escola também tinha muita
escola também tinha bastante gente, cara.
Ah, tô sendo etnocente.
Mas eu acho que a diferença principal, na verdade, no caso do prom pra gente é outro. É que nos Estados Unidos, o pessoal pode dirigir com 16 anos de idade. Então tem aquela parada de pegar a menina lá em casa.
É, tem uma coisa engraçada de ser a primeira vez, né? Ser um marco pras meninas é mais ou menos... A formatura é um indício de que tem que dar. Desculpa.
Não, e tem outra cena clássica também, que é a menina descendo a escada.
Isso aí.
É, com
aquela flor no pulso.
A hora que ela fica pronta, ela desce a escada e tal.
Que não, merda. Eu nunca entendi o da flor, cara. Eu nunca entendi aquela da flor, velho.
Não, mas olha só, se liga que a gente tá falando de um universo, de um mundo diferente do nosso, né? Nos Estados Unidos tem aquela parada do high school, o cara já começa a fazer a sua carreira futebolística, basquetista, vôlei.
Esportista, né?
Naquele momento. Né? Então é dali o cara já começa, já vai entrar pra uma faculdade dependendo da atuação dele. A gente já teve uma reportagem tem pouco tempo, mas assim, separava exatamente as pessoas mais bonitas eram os populares, os mais feios eram os menos populares, e aqui às vezes o cara mais engraçado é o mais popular, do que às vezes não tem a ver com a beleza especificamente, pede ter aquela gordinha legal que é a mais popular do colégio, e assim, é um universo diferente, cara, você vê, mas não dá pra gente trazer pro nosso mundo hoje em dia.
Já que você trouxe esse assunto de velho, peraí, Caruso, você era o cara mais popular da sua turma de escola? dela.
Não, nem um pouco.
Provavelmente era o mais engraçado.
Eu não concordo.
Eu acho que a situação não é a mesma. A situação que a gente vive, não sei se como é que é hoje em dia, mas a situação que a gente viveu não é a mesma que tinha lá. Só que aqui também tinha suas separações. Eu era escoteiro, eu gostava de Guerra nas Estrelas, eu não tinha amigos.
Você era escoteiro. Normal.
Eu era escoteiro.
Eu não tinha amigos, fazia uma tristeza, chorei.
Meu Deus do céu, cara. Eu ia te sacanear tanto se ele fosse colega.
Pois é, exatamente. Esse era o ponto.
Eu faria bullying com vocês. Peraí, a Rê falou que ela era mais popular.
Na época, né, que eu tava... Foi ontem, foi pouquíssimo tempo. Eu não sou da geração de vocês. Na época, eu não achava que eu era popular. Muito pelo contrário. Eu me achava totalmente inadequada, com canela fina. Ouvia aquelas cantadas de canela fina, é igual cavalo de raça, que é uma merda. A gente não fala isso nunca pra ninguém que tem canela fina, que é uma roubada. E eu só fui descobrir que eu era popular depois, quando eu fiquei agora, como eu tô um
Renata,
pouco mais velha.
Renata.
Te juro por Deus, Gustavo.
Você esqueceu que eu estudei contigo, cara? Peraí, você, a Gabriela Duarte e a Peg desfilavam na escola.
Desfilavam. Gente, lavação de roupa suja. Tirou do varal a roupa dos anos 80 pra lavar agora.
25 anos depois, GG jogando na cara.
Caraca. Agora a gente entendeu. O GG criou o Podcrastinadores pra esse momento.
Pra esse momento.
Não, vai falar que ele me pegar, não, que não é verdade. Olha, gente, eu juro por Deus, eu não tinha noção. Eu achava feia, com perna fina, eu morria de vergonha, de um monte de coisa. Depois, mais velha, que você olha e fala, nossa, eu era gatinha, eu me pegava. Aí os amigos falam, nossa, você era do colégio. Eu falei, gente, eu era e não sabia. Não aproveitei nada, Gustavo. Nada disso.
Tá certo.
Outra parada que os americanos têm também, que a gente não tem, é esse yearbook.
Exatamente.
Que é mó merda, nego. E nego te classifica.
É verdade, tipo, é verdade. É verdade.
Mais propenso a fazer sucesso. Mais propenso a virar prostituta. Tem umas classificações horrorosas na parada.
Olha só, eu sou do Santo Inácio. O meu tinha uma espécie de yearbook, só que não tinha nada, só dizia qual era a carreira que cada um ia tentar seguir.
Acho que o máximo que a gente teve aqui era aquela foto da turma que você tem quando tira antes da quinta série, né? É a turma toda junta.
Exatamente.
Depois não tem mais.
Não, mas nesse...
Rapidinho, Elvis, o seu era o mais propenso a não comer ninguém, Elvis.
No Santo Inácio tinha um negócio de você tirar fotos novas porque ia pro quadro que tá na parede. O quadro da minha turma tá na parede até hoje. O quadro da turma seguinte, do ano de 89, foi queimado porque eles brigaram com o ano de 90. Então queimaram o quadro.
Caraca,
o meu quadro ainda tá lá. Eu levei meu filho e mostrei, olha lá, você tá vendo? Você não consegue ver, tá lá no alto, né? Pois é, mas sou eu lá, acredito.
Gente, eu não tenho isso não. Meu colégio não tem isso não.
É. Santo Inácio tem até hoje.
Mas quantos quadros o Santo Inácio tem até hoje? Não que eu acho que você é mais velho, não é isso?
Não, são muitos, já, porque desde 1910 tem muitos, só que pois os corredores lá são... Tem muitos corredores lá, tem... O troço é grande.
Eu vou lá te ver.
Tá bom,
ver
eu, se explico onde, eu digo onde é que tá, vai ser mais fácil pra você conseguir achar.
Mas Santo Inácio é só menino?
Não, Santo Inácio era só menino em 1910.
Quando você estudou?
Acho que em 1912 deve ter entrado.
Na época do Elvis tinha meninos e o Elvis.
Não, e também, bicho, quando liberou pra escoteiro, liberou geral, né?
Hi, Brad. You know how cute I always thought you were.
Começar então com um dos primeiros filmes a consolidar o gênero e que a gente já começou a falar, Picardias Estudantis, de 1982. Foi um filme que, por incrível que pareça, foi escrito pelo Cameron Crowe,
gente.
E ele se disfarçou de estudante dentro da escola pra pegar aí as histórias mais malucas e colocar no livro dele.
Dois comentários. Número um, foi por conta desse filme que eu descobri o que era Picardias. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida e eu ficava achando que era uma coisa muito... Caralho, deve ser putaria, velho. Picardia, putaria, rindo, isso é putaria.
É uma pica que arde, né?
Tipo não, isso, entendeu?
Ardia. É depois.
Não arde mais.
Mas esse título foi nitidamente colocado pra fazer essa jogadinha, né? Eu não sei nem se essa palavra picardia existe.
Claro que
existe. Não, existe.
Se você for pensar no termo original, que é Fast Time from...
Ridgemont High, é o nome da escola.
High, que é o nome da escola.
Fast Time seria, assim, anos que passaram batido. Ou seja, os anos dourados, digamos assim. É uma coisa mais a ver com a história do filme.
Tempos velozes.
É, mas não faria sentido a tradição, cara. Não tem adaptação pra esse tipo de coisa.
Não tem, mas o Picardias foi a maldade.
Claro, pra pensar em putaria, porra. Exatamente.
Exatamente. Que... É o meu ponto.
Deixa eu perguntar um negócio inocente aqui. O Cameron Crowe é quem mesmo, hein?
Pô, o Cameron Crowe, ele fez Quase Famosos, um dos melhores filmes da história, que a gente já falou naquele podcast sensacional sobre filmes musicais.
Entendi.
Ele fez Vanilla Sky, fez Jerry Maguire.
Ou seja, é um estilo bem diferente desse aí que a gente tá vendo. Tá.
É, mas ele era mais novinho. Gente.
E o gladiador é o Russell Crowe.
É, exatamente.
Tá. Mas vem cá, qual é a história do filme?
Não existe uma história, na verdade.
Só uma coisa, esse filme é tipo é high school, né? Não, não é faculdade.
High school. High school.
Ele tinha na época, sei lá, 25 anos, e se conseguiu se passar por um aluno em San Diego pra escrever essa história.
Mas se você olhar nessa época todos os filmes, todos os atores que estavam no high school tinham mais ou menos a cidade.
Não, não, mas o cara fez isso de verdade.
Cara, tá falando do cara de verdade, na vida real.
E aí todo mundo se inspirou aí. Porque todo mundo é na boa.
Repetente, cara,
25 anos, meu irmão, eu tinha parado muito se eu chegasse 25 anos, tivesse sido no grau ainda.
Ah, não, mas sabe o que acontece, Tibério? Bem observado isso. O Cameron Crowe, ele no Quase Famoso, ele fala sobre isso. Que ele era mais mirradinho, ele foi pequeno e tal e tal. E nego colocou, além disso, ele descobria que ele era um ano mais novo do que ele achou que ele era, blá, blá, e passava batido porque ele era mirrado. Nego fala disso no Quase Famosos. Então vai ver, por isso, com mais facilidade, ele conseguiu se misturar.
Se disfarçar.
Talvez.
É, eu vi aqui, desculpa, foi 22 anos. Ele voltou pra...
Agora, o Caruso perguntou o que é a história. A história, na verdade, são vários personagens...
É um apanhado.
Pois é, vários estilos de personagens e...
São vários estereótipos.
Como é que eles... Pois é, vários estereótipos e como é que eles interagem entre eles mesmos. Então, tem o cara que é o gostosão, mas que, na verdade, é broxa. Aí tem o outro que vai trabalhar, mas ele se dá mal nos empregos dele. E aí tem o outro que é o surfista doidão. E o filme é legal porque os personagens são todos bem construídos e são vários atores que depois ficaram bastante famosos e se mostraram grandes atores, como o surfista doidão, que é o Champagne.
Olha só!
Um papel de garotão surfista e que, tipo, no fim do filme, ele ganha o dinheiro e ele contrata o Van Halen pra tocar na festa dele e torra o dinheiro todo.
Não, você tem o Forrest White, Whittaker, que era o...
O cara do futebol americano. Né? Pois é, ele tem um papel pequeno como o cara do futebol americano.
Caraca, brother.
Tem o Nicolas Cage num papel que ele não fala nada.
Que
é o cara que anda junto com o Rudd Reinhold.
É a melhor atuação do Nicolas Cage em anos.
Você vê o cara novinho ainda, não sei se já usava o Nicolas Cage ou se ainda era Nicolas Coppola.
É Nicolas Coppola.
E tá lá ele rindo ao lado, mas interagindo e só.
Sensacional.
E outro cara, outro surfista que também tá lá só como coadjuvante, que é amigo do surfista principal, que seria o Champagne, é o Eric Stoltz.
E o Anthony Edwards. Os dois amigos malucos.
Isso, Anthony Edwards.
E o Eric Stoltz foi o Marty McFly no De Volta ao Futuro, até nego decidir trocar pelo Michael J. Fox.
Isso.
É verdade. Que é a cara do Michael J. Fox, né, também, né?
É, eles são bem parecidos.
Mas o nego falou que não rolava, que não casou e tal. Já tinham filmado coisas com o Eric Stoltz.
É.
Pra depois... Existe um material enorme de Volta ao Futuro com o Eric Stoltz. Quase o filme inteiro, cara. Surreal.
Você sabe se isso existe em algum lugar pra ver?
No YouTube
tem uns pedaços. Eu não sei se tem tudão, assim. Mas que o nego fala que o filme fica meio sombrio, meio diferente.
O que é curioso é que os atores principais, tirando o Champagne e o Jennifer Jason Leigh, que ainda são grandes atores reconhecidos hoje em dia...
Não, calma aí. A Jennifer Jason Leigh, ela é reconhecida novamente agora por causa dos 8 Odiados. Na moral, cara. Porra, não é tão famosa
tá
assim.
Tá concorrendo ao Oscar. Qual é?
Não, agora, né? Novamente, mas acho que desde 80 e pouco... Que...
Não, mas o que eu ia comparar com os outros, com o Robert Romanos e o Brian Becker, que são caras que sumiram. A Phoebe Cates também sumiu.
Isso é uma coisa interessante desses filmes dos anos 80, né? Que você vai descobrindo vários easter eggs involuntários, várias pérolas. Às vezes um maluco que entra pra dar uma fala só e sair é hoje um puta ator, né? É bem maneiro ver esses filmes novamente.
Eu acho sensacional quando eu tô tirando um desses filmes antigos e eu vejo o Downey Jr. fazendo uma pontinha como amigo maluco de alguém. Direto aparece ele assim.
Agora, vocês se ligaram que o Nicolas Cage é a cara do Howard do The Big Bang Theory nesse filme, né, cara?
Caraca.
É verdade.
Então, pô, vê o que aguarda o Howard aí, né?
Não, mas pelo menos ele tem fala na série.
Uma coisa interessante é que a gente tava comentando agora que os atores são muito mais velhos do que os personagens.
E se você for reparar, em quase todo filme dessa época, eles têm que dar um jeito de, em algum momento, no início do filme, falar a idade. E essa hora, a Jennifer Jason Leigh, a Phoebe Cates, está com ela no shopping, e eles falam, pô, você tá com 15 anos, é. Você tá isso. Ou seja, eles sabem que não dá pra gente deduzir por causa do, da cara da pessoa, né? Então tem que dar um jeito de forçar a barra.
A idade é alguma coisa de 15 a 40.
Entre 15 e 45. Mas todos esses filmes dessa época, pode olhar, as mulheres, eu ficava arrasada, porque elas eram muito mais desenvolvidas e mulheres do que eu na idade delas. E, obviamente, eu queria aparecer com elas.
E aí não era a idade delas.
Não, né? Elas tinham muito mais peito do que eu. Demorei 15 anos a mais que elas pra ter peito. Elas já tinham, elas eram incríveis. Eu nunca ia beijar o rapaz do futebol americano, amor, se eu fosse elas.
É, até porque ia ter que estabelecer o futebol americano aqui, né? Vai dar mó trabalho.
Não, você entendeu o que eu quis falar. É sério, se você olhar a tal da cena da piscina que vocês gostam tanto, olha o corpinho dela.
É, realmente.
É, não, não, agora, não é um corpo de 15 anos.
Deixa eu fazer essa cena com 15 anos.
Aliás, porque não podia, né? Não podia ser um corpo de 15 anos.
Aquela cena lá, se fosse uma atriz de 15 anos, ia ter problemas.
Pois é.
Mas podia ser uma atriz de 18 anos, pelo menos, cara. Não uma atriz de 20 e muitos.
Porra, bota umas mais novinhas aí, né?
A gente não tem isso aqui.
Olha só. A Brooke Shields tinha 14 anos quando fez Lagoa Azul, tá?
E fazer a cabeça dela como ficou?
Deu super certo.
A Flávia Monteiro também era criança quando fez A Menina do Lado.
Nesse filme eu lembro só daquela cena da masturbação que é muito constrangedora, cara. Puta que o pariu.
Qual filme?
Essa hora da menina sai da piscina.
Ah, tá.
Essa cena da menina saindo da piscina tá na cabeça do Judge Reynolds e ele tá no banheiro lá. E nego abre a porta. Porta, é tipo, nossa, é a morte aqui.
Ela abre a porta.
Ela abre a porta. Meu Deus do céu, cara. Nossa
senhora. Não, e tem a cena da Jennifer Jason Leigh, né, que vai transar com o cara que era o melhor amigo
Robert Romanos. Que tem o carinha que quer ser o namoradinho e ela não dá bola pra ele, dá bola pro outro, que o outro é o gostosão. E aí o cara que é o gostosão chega e na verdade, ele tem ejaculação precoce. Então ele dura meio segundo e acabou. E ela fica naquela de...
amiguinho ganha.
E ela era virgem também, né? Ela não sabia se era... É isso mesmo que
ela
acontece?
Ela engravida também com essa porra, não é?
E engravida, pois
essa
é.
Porra.
Tanto que ela chamou outro cara, que é o cara que gostava dela, que é o cara que leva ela pro...
Pra fazer o aborto.
Caraca, isso passava na sessão da tarde, né?
É louco, né, velho? Eu tô dizendo que isso não é comédia, só, bicho. Os caras falam de aborto.
Não é comédia.
Pra adolescente, a galera daqui com 15
anos... Uma turminha do barulho vai fazer um aborto!
Não, e as piadas eram terríveis, né? Não ia passar nunca hoje. Tem uma hora que logo quando mostra aquele clima de escola, né, no início do filme, passa um nerd e alguém cola uma parada nas costas do nerd. O que tá escrito no... A sacaneada que eles colocam escrito no papel é... I'm a homo.
Não, é homo sapiens, cara. Porra, cara, você... É preconceito na cabeça de quem vê o preconceito.
Não, mas chama, as coisas dessa época eram muito erradas. A gente veio de fora agora, isso era muito errado.
É. Falando em coisa muito errada, a foto da Phoebe lá saindo da piscina, a gente pode botar no post?
Ai, sim.
A gente vai colocar o vídeo, né?
Coloca a foto dela e a minha do lado, com 15 anos, pra mostrar como era diferente.
Agora, o Elvis, você comentou aí que o Champagne, no final do filme, ele chama o Van Halen pra tocar. Você lembra de uma cena, logo no início do filme, que o amigo do principal, que era um cambista, ele vai vender ingressos do Van Halen?
Isso!
Você lembra quanto era o preço
isso, da era o que era? $5? $10?
Não. Os moleques falaram o seguinte, quanto é que tá o ingresso pra área VIP do show do Van Halen? Aí ele falou, $20. Porra, mas isso custava $12,50.
Caraca.
$20 era o cara extorquindo os moleques.
Você vê como Van Halen é uma merda, né?
Eu tenho um detalhe que o Van Halen não... Essa história do Van Halen tocar não aparece no filme. Isso é aquele negócio que tem no fim. O que aconteceu com cada um?
Ah, sim.
E aí, o que aconteceu com cada um? O cara que era um surfista e tal, ele ganhou dinheiro e aí ele contratou.
Ah, tá.
Bom, mas de qualquer forma, o Champagne, ele era o alívio cômico desse filme. Você até tinha alguns outros momentos, mas todo mundo ali era um personagem dramático. Mas o Champagne era o cara que fazia a brincadeira. Por exemplo, no meio da sala de aula, ele pedia pra entregar uma pizza. Tem uma cena muito boa. Isso até foi esperto demais pra cabeça dele, né? Mas ele pega um carrão do Forest Whitaker, né? Que tinha um carro super envenenado, não sei mais qual é. Acho que era um Trans Am.
Ah, a época era Trans Am. Tudo era o carro da...
É. E aí o que acontece? Ele bate com o carro, né? Destrói o carro. E ele não sabe o que fazer. Ele leva o carro todo destruído e picha como se fosse o time rival que ia jogar contra o time da casa, tendo sacaneado. Então ele fica putaço com a outra escola e começa o jogo e ele bate em todo mundo. O jogo praticamente acaba com W.O. porque não tem mais jogador.
É, realmente você vê como, como a vida imita a arte, né, cara? Até hoje champanhe é alegria de qualquer festa.
Ai, meu Deus do céu.
E como também era uma mensagem bacana, né? Tipo, era uma mensagem bacana. Você vê que da onde a gente veio, tudo começa a se explicar.
É,
se a
pois
gente
é.
For ouvir,
você vê, culpa os outros que quem sabe, né, a sua escola ganha o jogo.
É, tipo, finge aí, né? Vai na mentira.
É isso que gera toda essa geração aí de delação premiada. De...
É, gente. É culpa da sessão da tarde.
É. Eduardo Cunha via muito filme dos anos 80.
Amor, esse viu todos.
Quem vocês acham que é o protagonista desse filme? Porque praticamente todas as capas de DVD que eu me lembro trazem o Champagne.
Champagne.
Mas ele não é o protagonista.
Mas não é.
Mas ele não é o protagonista.
É, pra mim era o Judge Reynolds.
Eu também
pois
achava
eu
que
acho
era,
que não, cara. Talvez seja aqueles dois ali, os dois melhores amigos.
Que dois melhores amigos
o, você falou? O Robert Romanos e o Brian Baker, os dois que não foram em lugar nenhum, os dois que não viraram famosos. O cara que trabalhava na loja e o outro que
e
é
o cambista.
Cambista.
Um que era, ele trabalhava no cinema.
Tá, sim, sim.
Isso, isso, tá dentro do cinema.
O nerdzinho, tô ligado.
O filme gira em torno deles, né?
Eu acho que, na verdade, é entre eles dois e o Judge Reynolds.
Eu acho que é tão bem dividido que a gente fica sem saber. Eu realmente não sabia quem era o protagonista desse filme. Eu sempre associo ele ao Champagne, porque a capa, porque as melhores cenas, tirando obviamente a cena da Bina saindo da piscina, né, envolvem ele. E eu nunca consegui lembrar quem era o protagonista desse filme. E a gente conversando aqui, eu lembrei de várias e várias coisas, mas eu conseguia sem saber quem era a porra do protagonista do filme.
E vocês sabiam que esse filme gerou uma série de TV com o mesmo nome?
Eu sabia. É uma merda essa série.
Os mesmos personagens, os mesmos professores... Era mesmo tudo.
Caraca.
Até a mesma diretora, que a diretora desse filme era Amy alguma coisa.
Amy Heckerling.
Amy Heckman.
Então, quer dizer, cada hora o personagem de George Reynolds se masturbava pensando em outra pessoa.
No caso, a série, o piloto, eu vou até colocar o link do piloto aqui dessa série pra quem quiser ver, mas ele começa com o Judge Reynolds, não era o Judge Reynolds, não era ator que fazia ele, e nem a atriz que fazia a Phoebe Cates, mas aparece ele tentando ficar com ela. E aí a irmã deles, né, que é a Jennifer Jason Leigh, que também não é a Jennifer Jason Leigh, mas ela fala, pô, mas a minha amiga, ou seja, em nenhum momento ele tentou ficar com ela no filme, mas a série começa com esse plot. Só pra vocês terem noção, o Patrick Dempsey, ele fez a série, e ele era o demônio.
Caraca,
o cambista. A Jennifer Jason Leigh era a Courtney Cox Smith. Courtney Cox, não. Courtney Thorne Smith.
A mulher do Jim, de Acorde o Jim.
E a mulher que tá no Férias de Verão,
Jonah,
né?
No
Summer School.
E também é uma das principais de Melrose Place, que a gente já falou outro dia.
De Melrose Place, exatamente. Essa é a mulher. Ela é a Jennifer Jason Leigh. O Jim Cameron, puta, vocês não... O Jim Cameron fez um monte de filme dessa época, mas tem que ir checar na internet pra ver qual é a cara dele. Ele era o Champagne. Tem bastante a ver. Os professores eram os mesmos. É o mesmo shopping, a mesma escola.
Que louco. Mas o filme não chegou a passar a série aqui, não, né?
A série não passou aqui.
Não passou aqui. De qualquer forma, esse filme fez... Ele custou... $4.5 milhões e faturou $27 milhões.
Uau!
Um bom investimento,
é
né?
Coisa.
É, pô. É. Tá maneiro.
A gente ouve John Hughes e logo lembra do Curtindo a Vida Doidado, que é o filme favorito de todo mundo.
Clássico.
E é um filme muito legal, clássico e etc. E que tem tudo a ver com o tema de hoje, que também tem escola, anos 80 e tal. Só que a gente já falou desse filme, então a gente vai continuar com o John Hughes em outro filme, mas não como diretor, agora como produtor e roteirista.
Que é o Garota dos Rosa Shocking, que eu amo. Que eu não sabia que era Rosa Shocking, não lembrava disso também, mas é. Eu
tô bolado com vocês falando Rosa Shocking.
Mas, gente, vocês não viveram nos anos 80, era
pra
esse
mim era Rosa Shocking. Choque.
Que nem a Rita Lee fala, né?
Mas eu vou te falar que eu confesso a vocês que nesse filme, o que mais me marcou de tudo... Primeiro, óbvio que eu sou menina e meninas gostam de romances impossíveis. E ela tinha uma coisa da diferença da classe social dela pro cara que ela se apaixonava e tal. Mas o vestido dela, o tal do Rosa Choque, gente, eu tô guardando pra falar isso. Era muito feio, gente.
Mas era bonito, na historinha era bonito.
Mas eu fiquei... Porque ela refez um vestido que era da mãe e tal. Isso.
Mas você achou feio na época?
Eu achei muito feio na época. Eu fiquei muito decepcionada. Quando ela desce na escadinha...
Ah, tal da cena.
O pai quase morre. O pai e o irmão dela estão esperando por ela. Aí ela foi sozinha, foi com um amigo, mas ela foi sem o
John Cryer.
Você ficou chocada, né?
Eu fiquei choque, né?
Ah,
Eu fiquei em choque, me deu uma deprimidinha, confesso a vocês, porque eu achei que ela vinha assim, sei lá, menina nova, com, sei lá, uma coisa justa e linda, e é uma coisa quadrada. Ela costurou mal, foi a coisa que eu achei.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, de todos os filmes que a gente falou hoje, ou que a gente vai falar, ou que a gente mencionou, esse foi o único que eu não vi. Me dá uma sinopse dele rapidinho.
Cara, eu vou te falar que eu lembro dessa parte mais, mas enfim, vamos lá. Ela é uma menina que desenha, ela é a nerd do colégio, assim, a excluída do colégio. Ela tem esse único amigo, que eu não lembro qual é o nome, quem lembra o nome dele?
John Cryer.
John Cryer.
É o cara do Two and a Half Men.
Isso. Ah, isso, o Ducky. Olha só, o Ducky. Pra você ver, o John Cryer era o galã do filme. O cara...
Ele não era o galã. Ele era o amigo apaixonado.
Ah, não, ele que gostava
ele
da...
Ele era o amigo Alternativex.
Olha só, tem três atores que seriam os principais, né? É o John Cryer, que é o amigo que eu chutaria que é, assim, politicamente incorreto falar hoje em dia, né? Mas ele é meio boiola, né?
Ele é arroz, né? É o arroz.
Ele gosta dela, mas ele não faz nada, é o arroz. Pois é.
Ele é o arame liso, né? Que cerca, mas não espeta, né?
Tem o James Spader, que é o bonitão da escola, rico e tal, que é o cara que ele quer a Molly Ringwald, porque é a única que não deu pra ele, então ele quer comer, porque ele é o cara gostosão.
Quer completar o álbum.
Pois é. E tem o Andrew McCarthy, que seria o gatinho. Andrew McCarthy é o cara que ele gosta um pouco dela e ela gosta um pouco dele. E ele também é da turma dos ricos, mas ele não quer ser. Então tem aquele negócio de ela anda com ele no meio da turma dele e ela é mal vista. E ele anda com ela no meio da turma dela, ele é mal visto. Então a história gira em torno disso.
Mas cara, eu botei aqui a imagem do filme pra ver isso que a Renata falou. Realmente o vestido é bem horroroso. Parece uma coisa de avó, né? Parece aquela velhinha do Titanic.
Eu confesso que foi uma decepção pra
Nossa,
mim.
Nossa, é uma camisola, cara.
E é um tecido duro, assim, não valoriza nada o corpo dela. É meu comentário.
Bom, só deixar claro, a gente vai colocar aqui no post pra quem quiser ver.
Isso. E tem a coisa que o pai dela, ela não tem mãe, né? Então o pai é um super parceiro dela e cuida das coisas dela, tá? E ela acha meio que vai esconder. Na época eu achei isso muito bacana, porque ela tem uma conversa com esse pai super aberta pra época.
Sobre o quê?
Sobre ela gostar desse cara que era rico e dela não ter com quem ir no baile, o famoso baile.
Tipo, o pai era parceirão, assim. Quer dizer, o pai que não era pai, né?
E na época a gente não tinha essa cultura do pai amigo, né? Assim, desse pai presente. E eu achava isso muito maneiro, achei isso incrível, assim. Achei muito show de bola. E o personagem lá que ele tá falando, do James Spader, ele é meio mauzão, assim. Ele é um galanzão, mas ele é meio mau, assim.
Ah, porque tu não viu Vingadores 2, que ele tenta dominar o mundo.
O pai dela, vale lembrar, que é interpretado pelo Harry Dean Stanton.
Isso.
O elenco é bom, o elenco do filme é bom.
Não, o elenco é ótimo. O elenco é ótimo. E eles têm essa... Ela fica... Ele, na verdade, você acha que vai rolar com o tal do James Spider lá que faz o... Acho que é Steve, o personagem. E não é. Ela vai pro amigo da galera, que é... Agora não tô me lembrando, gente, mas eu acho que rolou uma aposta pra ficarem com ela. Pra ele ficar com ela, pra levar ela no baile. Não tem negócio desse?
Ah, isso é outro também, outro roteiro clássico, né? Tipo, o cara faz uma aposta pra sair com a menina, acaba se apaixonando, ou vice-versa.
Em algum momento ela descobre, na hora que ele tá gostando, de verdade.
E aí, putz, aí fudeu, né? Aí quando descobre, é crise e tal.
No final, o pai e o irmão é que dão a força pra juntar ela com o gatinho.
E tem umas crises, às vezes você sente no filme que a crise é forçada porque tá no final do filme, né? Às vezes eu fico pensando, pô, eu tô saindo com a garota mais popular do colégio, a garota mó gatinha, gosta às vezes, falou que começou a sair por causa de uma aposta, falou, pô, beleza, vamos rachar essa grana aí, fico com a garota e a grana.
Agora, nesse filme aí, na cena final, me deu raiva, porque aquela cena final de filme americano e que tem que ser clichê. Porque ela chega, o John Cryer fica em cima dela o filme inteiro.
Inteiro.
E aí, no fim do filme, ela briga. Ela tá lá se engraçando com o Andrew McCarthy. E aí, ela marca de ir com ele, acaba que eles brigam. E aí, aparece quem pra ir com ela? O arroz, o John Cryer. E aí, quando chega no baile...
Ele vai meio vestido de Madonna,
pois
vamos
combinar. E aí, ele chega. Por isso que eu falei que ele é meio boiola, né?
Ele vai meio de Madonna. Mas,
aí chega, quando ela vê o Andrew McCarthy sozinho, ela chega pro cara, então valeu, tchau. E vai, peraí, cara, assim...
E ele fica sozinho no corredor da escola.
Ele fica sozinho. E o cara foi usado o filme inteiro, na hora que ele consegue, aí ele chega, bate no ombro dela, vai lá, você merece isso. Ah, na boa. Deu raiva do fim desse filme.
Ih, calma, Evas, eu tô achando que você tá levando pro lado pessoal. Aconteceu alguma coisa.
Eu tô levando pro lado pessoal, repente isso acontecia comigo.
Época aí de escoteiro e tal.
Pois é, aquela menina que quando chegava, vai rolar, não vai rolar, porque tem outro cara lá que eu tô mais afim. Ah, então tá. Então...
Cara, você como escoteiro já devia estar acostumado a ajudar as mulheres a atravessarem por a rua, entendeu?
Elvis, você quer um abraço, cara? Você quer um abraço?
Hoje em dia, com 44 anos, eu já tô bastante relaxo com isso. Mas quando eu tinha 14, isso era um problema.
Elvis, tamo junto, cara.
Não, mas eu entendo, eu ficava puto também, cara, vendo.
E tem um outro filme dessa mesma época, desculpa, não é de escola, mas é uma leve desviada, eu já volto, tá, GG? Só por causa do contexto. Que era O Último Americano Virgem, que era exatamente a porra da mesma história. O cara era apaixonado pela menina, fazia tudo pela menina, a menina fica com outro cara, esse outro cara engravida ela, tipo assim, larga ela, aí o último americano virgem lá vai, cuida dela, leva pra fazer o aborto, aquela paradinha toda, e depois que a menina já está sem o filho mais, aí o primeiro volta, pega ela de novo e o nerdão fica com cara de bunda. Eu te entendo, Elvis. Mas
esses filmes têm, ainda tem pior, porque normalmente eles sempre arrumam uma nerd do baile pra acabar com fazer o parzinho com o esquisito. Sempre tem isso nos filmes. Esse não tem. Ele fica sozinho num corredor, tipo...
Ele é a roupa da Madonna.
E aquele cabelo bizarro. Não,
mas, Renata, arranjaram uma desculpa no filme, que aí a última cena tem uma menina bonitinha que dá um sorriso pra ele, pra tipo assim, vamos dizer que ele conseguiu uma menina pra ele não ficar sozinho. Mas ele não queria o menino, ele queria outra, ele queria mole nenhuma.
Outro filme que rola um pouco isso, que não tá na nossa lista, mas é o Garoto do Futuro lá, do Lobisomem, do Michael J. Fox,
sim,
que a gente tá guardando pra um dia ter o episódio só de Lobisomem, porque só tem esse mais três filmes pra falar, mas tem uma menina nerdzinha também.
Sabe que uma vez eu fui fazer um top 10 de Lobisomem e eu tive que procurar os 10 filmes.
Porque quase que o top 10 vira top 8 e meio.
Pois é. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can't buy me love.
Quando me convidaram para esse programa, eu só aceitei por um único motivo. Porque o melhor filme da Sessão da Tarde de todos os tempos estava na lista. Eu estou falando do sensacional, do maravilhoso filme de 1987, Namorada de Aluguel. Gente, eu gosto tanto desse filme, mas tanto. Vocês não têm noção do quanto eu gosto desse filme?
Mas por que isso?
Porque ele era fã de Grey's Anatomy, só por causa disso.
Não, aí que tá, esse é o ponto. Eu comecei a ver Grey's Anatomy por causa desse filme, entendeu? Falei, caralho, é o nerd do Namorada de Aluguel. E na minha cabeça a história se fechou, porque é o mesmo personagem, entendeu? Ele era o nerdzinho lá que se fudia todo, mas ele era esperto fazer os paranauê, e Grey's Anatomy ele virou o doutor fodão que comia todo mundo, era um neurocirurgião foda. Falei, caralho, a história se fechou, que foda.
Eu confesso que eu acho ele maravilhoso, gente. Eu tenho que dizer isso pra vocês.
Tamo junto.
Mas nessa época, ele molequinho, ele também era maravilhoso?
Ele era delícia, gente. Porque nesse filme, por exemplo, ele tinha uma coisa do irreverente, sabe? É. Ele não tinha coisa padrão americana.
Ah, não, cara. As garotas gostavam dele ficar de pena, na moral.
Não, mas peraí, no filme...
Não, você não era garota, você não sabe.
Olha só, eu vejo com olhos diferentes da Renata, mas ele consegue passar a impressão de ser aquele nerd magrelo.
Ele é o nerd magrelo, mas ele é o cara bonzinho, ele tem senso de humor.
Mas ele é aquele nerd, no filme dá um pouco essa impressão. Ele é aquele nerd que caiu naquele rótulo meio acidentalmente.
É.
Ele não é nenhum fã de quadrinhos, não é um cara que quer jogar RPG, não é um CDF e tal. Ele só foi rotulado dessa maneira. Mas é um cara normalzão,
não, ele tinha assim as paradas dele. Ele era apaixonado por astronomia.
Ah, então que tá. Então retiro o que eu disse. Astronomia derruba. Não. Astronomia...
Não.
Não, e ele era meio pobre. Ele tinha que trabalhar para
Ele não era pobre, cara. Todo mundo trabalha.
Ele cortava a grama dos malucos populares.
Exatamente, isso, cara. Ele fazia o próprio dinheiro.
É um trabalho meio de loser, né, cara? Trabalhar em McDonald's e cortar grama do
vizinho. Por isso que a Amanda Peterson nunca dava bola pra ele. Porque ele era o cara que fazia o trabalho pra todas as casas ali da vizinhança. Ele era um empregadinho.
Eu não acho que ele era empregadinho.
Mas isso todos eles meio que são.
Aliás,
né,
essa menina era, pô, pra mim essa menina era a noção do que é uma menina gata nos anos 80 era essa menina.
É isso aí, achava... também acho.
E vale lembrar que essa daí, diferente de vários outros exemplos que a gente tá falando, ela fez o filme. Na época que lançou o filme, ela tinha 16.
Nossa.
Tinha 16 anos. Então ela deve ter filmado com 15 anos. Agora, o que é uma pena é saber que ela se matou no passado.
Mentira! Caraca, bicho!
Sério? Eu sei que tu se fala uma parada dessa, velho.
Caralho, brother!
Overdose. Na verdade, assim, overdose. Ela se matou, mas o nego fala que é acidental, né? Não se sabe ainda se realmente foi proposital ou se ela overdose, tomou as morfinas lá de por querer ou sem querer querendo.
Porra, que bad, cara!
É. E o que ela tava fazendo? Ela ainda era atriz?
Eu acho que ela não fazia muito mais coisa, não.
Não sei, ela tinha uns problemas de saúde, aí tomava uns remédios bem fortes aí pra cuidar do coração, pulmão e etc, etc. E aí, pra aliviar a dor, ela tomou umas morfinas aí, só que aí passou da dose e aí foi-se.
O último filme dela foi de 94. Agora, o que ela tava fazendo recente, não sei.
Vem cá, pra sair dessa bad, eu posso voltar pra contar a história do filme?
Ah,
vamos
pode,
voltar aí.
Vai.
Desculpa, gente, desculpa.
Não, a gente não vai conseguir mais falar do filme agora. Agora já.
Eu te derrubo e falo, Tibério. Eu falei sozinho essa porra, eu gravo sozinho, eu mando áudio pra você.
Manda a sinopse.
A história gira em torno de um nerd, que é o Patrick Dempsey, o Dr. Backdream lá de Grey's Anatomy, que ele é mó nerdão, tem seus amigos nerds, ele tá lá pra comprar o seu telescópio.
É isso.
Ele juntou dinheiro cortando grama durante, sei lá, o verão inteiro. Quando ele tá lá pra comprar seu telescópio, ele vê a menina mais bonita do colégio. Sensacional, maravilhosa, a gente tava comentando aqui. Como é o nome dela, Gigi, que você acabou de falar?
Amanda Peterson.
Amanda Peterson.
Linda textuda, né?
Ela tinha... Sim, textuda. Ela tinha
linda textuda. Peraí, gente, para tudo. Textuda é qualidade?
Não.
Nossa, ele tá zoando assim, a
querendo
menina.
Querendo sacanear com a menina.
Tá, não, por favor. Tá, vamos adiante. Fiquei agora um pouco...
Rapidinho, continua. Antes que eu receba e-mail errado, não estamos dizendo que textuda é um problema, tá?
Ai, gente. Tá muito politicamente
correto. Mas tem gente que gosta de mulher textuda, ué.
Gente que gosta.
Eu só perguntei pra, como curiosidade.
Vide Helen Hunt e Lili Sobieski.
E o Piu Piu.
Não, mas o GG tá certo, a gente não quer esquentar a cabeça de nenhuma textuda.
Ela tem covinhas que substituem a testa, gente, tá tudo certo.
Gente, convenhamos, esse é um podcast que o Caruso participa, a gente não pode realmente julgar de diferença
do outro. Não, porra, Tibério, caraca, bicho, também falando até da garota, caraca, a menina ia se matar de novo, cara, se ouvisse esse podcast.
Mas, ó, só pra falar, já que paramos, já atrapalhamos, ela parou de trabalhar depois desse filme, o que eu vi, fui buscar, ela, se ela fez esse 94, ela foi o último, depois ela não fez mais nada mesmo, ficou reclusa, tipo, ferradona, deu uma deprê. Enfim, continua com a história, só pra dizer que a textuda é linda. Ela é linda, gente.
E aí a menina, ela tava lá basicamente porque ela tinha pego uma roupa da mãe, usou numa festa, estragou a roupa, tava tentando limpar, isso, não tinha jeito.
Cai milkshake de chocolate, né? Uma parada.
Vinho tinto. Vinho tinto numa roupa de camurça branca.
E aí eu sei que não tinha como consertar, tinha de comprar uma nova, ela não tinha dinheiro pra isso. E aí o nerd tem a chance da vida dele. Eu não esqueço nunca a cena que ele fica pelo telescópio, ele vê o que tá acontecendo, ele entende, porque ele é, né, nerd, super inteligente aparentemente. Ele chega na porta da loja, abre as notas assim de dinheiro, precisa dela. Ela bate na porta da loja e aí mostra pra ela e ela olha sem entender direito.
Quero alugar você.
Você quer me alugar?
Quero. Você finge que gosta de mim. A gente fica saindo durante umas semanas. E aí eu vou me tornar popular.
Só porque vai sair comigo não vai se tornar popular.
Olha, eu tenho aqui $1,000 que me dizem que sim.
Ah, acho que você andou cortando grama demais.
Tem razão.
Aí ele entra e explica todo o plano em que ele aluga a menina pra ser namorada dele durante um mês. Caralho, que ideia genial. Eu queria ter,
cara,
feito
que é
isso,
muito
velho.
Borderline prostituição, né, cara?
Sim. Inclusive, quando aparece o namorado dela, que, quer dizer, o ex-namorado dela que tinha, que era um jogador de futebol americano que foi pra universidade e saiu da cidade, ele volta e chama ela de prostituta.
Mas olha, sim, só, é importante dizer que ela deixou bem claro, olha, eu não vou ficar com você. Eu só vou fingir pra todo mundo que a gente tá junto, não vai ter beijo na boca.
Beijo,
exatamente,
na boca.
Não vai ter nada.
E ela nem acreditava que isso ia dar certo. Ele que fala que ia dar certo.
Eles estavam negociando mão dada.
Isso.
O troço era nesse nível.
É porque ele tinha a teoria que pra mim fundamentou todo o meu conhecimento sobre escolas dos Estados Unidos, que se você andar com a galera legal, você automaticamente se torna uma pessoa legal.
Isso, e que ela disse que não ia funcionar. Sim. Mas ele então diz que assume o risco, que como ela precisa do dinheiro mesmo, topa tentar. E como a gente percebe, funciona.
E é legal que tudo que era esquisito nele num primeiro momento se torna popular a partir do momento que ele começa a andar com os populares. E aí,
é, ele mim, vira Trend Topics total, né?
É, total. É. E é bem legal que ao longo do filme, os dois são, obviamente, são amigos e tal, e eles começam a ter uma relação, porque eles saem juntos, ela vê um lado dele que ela não via antes, né? Porque ela não convivia com ele de maneira nenhuma.
Que ela não enxergava em ninguém da turma de amigos fúteis dela, sim, né? Ele era um cara muito mais sensível.
E ela também ajuda ele, né? Ela fala, tipo, não, você não pode andar assim, você tem que falar assado. É um pouco o que me parece o embrião do que é essa série hoje, As Gostosas e os Geeks.
Sim, sim. É, ela é verdade, o cabelo, é. Primeiro dia de aula que ela vai com ele, ela arranca um pedaço da camisa dele, joga o cabelo de um jeito, ela bem que dá uma arrumadinha nele pra ele ficar descolado e tal. E isso funciona pra caralho.
E detalhe, é nessa essa cena que ele diz pra ela que esse tem que ser um segredo eterno dos dois. E é ela concorda. É importante deixar isso claro, porque depois ela quebra essa promessa e detona a vida dele.
Sim. É, não, mas assim, é que ele, aí ele passa esse tempo todo, né, meio que namorando de mentira, ele vai pras festas, ele anda com a galera legal, ele começa, assim, a ser, como é o nome? Admirado pelo resto da galera, reconhecido e tal. Eles estão nos caras populares. E quando acaba.
Aí ele, ao fazer isso, ele dá as costas pros amigos antigos.
Sim, é verdade. Totalmente.
Que também é um clássico, né, gente?
É.
Também é um clássico, com certeza. E quando o contrato dele vence finalmente, que a gente até vê que tá surgindo meio que o romance. Acho que todo mundo fica torcendo pra que role o romancezinho ali. Mas ele tá naquele ponto que já subiu pra cabeça do que ele quer agora é aproveitar que ele é popular. E aí que dá uma virada no filme que é sensacional, que ele sendo babaca pra caralho. Ele se torna um dos garotos populares babacas que pega todo mundo, come todo mundo, e um daqueles caras seria o diabo.
Ele vai pro lado negro da força.
Exatamente.
E na hora que eles combinam a separação, ele humilha ela. Ele faz até tudo empolgado e depois quando ele encontra com ela, ainda pergunta, e fiz bem? Acha que eles acreditaram?
É. E ela manda até uma parada tipo, fez bem, até demais e tal. E ele não se liga que ela tá magoada. Não,
pois
se
liga. É. E tem o detalhe que ele vira tão do outro lado que os bullies que vão lá sujar a casa do amigo dele, ele vai junto e ele joga junto. Então, tipo, ele virou...
Ele tem que fazer parte, né?
Pois é,
ele
tem que fazer parte.
Aquele prank de Halloween, né?
Pois é.
Gente, eu não lembrava dessas pastas com ódio.
Cara, o filme mexe mesmo.
Oferece uma garota $1,000 para fingir sua namorada por um mês. Ele consegue virar popular, mas tem que aprender que a popularidade tem um preço alto a se pagar, né?
Isso é o que tá na capa do DVD?
É, deve estar.
Fazendo uma analogia bem idiota, gente, é tipo um jogador de futebol que de uma pra outra fica, morava em favela, fica rico pra caralho e não sabe como reagir com isso.
É verdade.
E faz merda, entendeu?
É, não, e é bem essa analogia com o poder sobe a cabeça e a Sim. pessoa sabe lidar com ele.
Uhum. E foi uma lição que eu aprendi assistindo esse filme, sobre como saber lidar com esse tipo de situação, do poder subir a cabeça e tal. E é legal pra caralho, porque você torce pelo cara, mas tem que você torce contra o cara, porque ele fez uma parada Sim. errada, ele é punido por isso.
Não, e em paralelo também tem uma coisa interessante, que é meio uma espécie de um tratado antropológico do high school, assim, que tem até a parada, tipo, ele vai ter o tal do prom dance, ele não sabe dançar, e ele tá estudando, acho que um vídeo de dança, só
a
que
dança
o irmão...
do tamanduá africano.
O irmão troca de canal, e aí tem uma dança de acasalamento africano lá, do tamanduá e tal, e aí ele dança aquilo, e o irmão fala, tipo, caraca, agora, o que vai acontecer, o moleque vai
se fuder.
E você
lembra quem era o irmão? Era o Seth Green.
Seth Green, com certeza.
Irmão pentelho.
E aí ele faz a tal da dança do acasalamento do tamanduá africano, e todo mundo acha maneiro. E aí viraliza, e todo mundo dança e tal. E aí você vê meio como é que as coisas, elas realmente são meio acidentais e meio, sei lá, sem explicação.
E os nerds sacaneiam lá, tá fazendo a dança do casamento africano e tá todo mundo dançando, assim, né?
Os nerds sabem, né?
Sabem, né?
Uma coisa curiosa é que enquanto ele tá virando popular, ela tá se fechando. Porque Sim. ela ficou tão decepcionada com as amigas que estavam mostrando aí um nível de futilidade que ela nunca tinha se tocado, que ele acabou roubando, entre aspas, né, os amigos dela. E ela foi passando a ser a rejeitada da história. E além dela se decepcionar com os amigos, ela também ficou decepcionada com ele, porque ela foi vendo que ele foi se tornando um babaca também. E pra piorar, ela ainda toma uma porrada da situação quando ela flagra ele dando em cima das amigas dela, usando uma poesia que ela confidenciou pra ele. Ninguém sabia que ela escrevia aquelas coisas.
Caraca,
eu lembro disso.
E que ela fala pra ele pra não mostrar pra ninguém, que seria outro segredo deles.
E aí, juntando essa situação com a chegada de surpresa do peguete dela lá na festa, e Diego ainda deu uma informada nele rápido o que estava acontecendo, que, com quem ela tava saindo e tudo mais, ele fica putaço, chama ela de prostituta na frente de todo mundo e vai embora. Aí ela pira, ela se embebeda e conta pra todo mundo a verdade aí por trás da história.
E aí é uma cena muito foda.
Esse filme é bom. E esse filme sustenta até hoje. Esse filme é bom até hoje. É. Isso, essa cena eu acho muito legal, que mostra como essas coisas populares, essas modinhas, são meio arbitrárias mesmo. E é, até meio ridículas,
ficou combinado, né?
O
famoso ficou combinado.
Não, e é meio ridículo pra gente não valorizar tanto isso, não achar que, tipo, caraca, porque quando a gente tá inserido ali no meio, a gente endeusa um pouco essas coisas. Endeusa os populares e os atletas aqui achando que, caraca, eu quero fazer parte desse grupo. Mas é uma coisa tão arbitrária quanto qualquer outra. É tão ridículo quanto qualquer outra, né?
Eu tô aqui lembrando uma cena do momento que ela vai se tocando que ele tá virando um babaca. Ela já tava sentindo saudade deles e aborda ele ali no corredor, ali perto dos lockers, e comenta lá daquele cemitério de aviões, que é onde eles ficavam lá vendo os ossos, conversando. E ela pergunta quando é que eles podem ir lá de novo. Aí ele fala, pô, nesse final de semana eu não posso porque eu já vou sair lá com a fulana, que era uma das amigas dela. Aí ela brinca do tipo, pô, você vai sair com ela? Mais um que pegou o ingresso pra isso, ou alguma coisa do tipo. Aí ele fecha o armário, olha pra ela e diz, mas pelo menos o ingresso dela não me custou $1,000.
Eita.
Ele vai embora.
Ele foi muito babaca. Muito
ele foi
babaca.
Muito babaca.
E é legal porque, assim, depois que rola tudo isso, ele é desmascarado, todo mundo na escola começa a sacanear com ele. Ele é relegado de tal maneira que não pode nem mais ficar no grupo dos nerds, que os nerds também já não toleram mais ele.
É, porque ele destratou os nerds também.
Pois é.
E aí rola um dos discursos desses de filme de escola, porra, mais legal de todos, assim, pra mim. Porque, em paralelo a isso, o melhor amigo nerd dele tava meio que se aproximando de uma das gostosinhas, não assim porque ele tava comprando alguém, é que ele ia precisar de ajuda na escola, então o menino tava dando as aulas pra ele, uma parada assim. E aí na hora do almoço, a clássica cena de almoço de escola americana, deve ser foda, almoço de escola americana.
É, isso é outra parada traumática, né, cara?
Deve ser sensacional.
Aí tava o nerd lá na mesa ensinando alguma coisa pra menina, e aí vinham os caras, os fortões, pra querer bater no carro, dizendo, ah, você quer fazer igual o outro.
O que é que você tá fazendo aqui?
Você tava ajudando ela na matemática.
Que nada, está querendo dar uma de Ronald Miller, né?
Como que é?
Melhor você voltar para o seu lugar, senão mando você de volta para a Babaculândia, idiota.
Vocês não vão fazer nada.
Larga ele. Olha aqui, cara, por que você não volta pra sua
Larga
área?
Larga ele, ou então quebra o seu braço, o braço que você joga.
Não me faça rir.
Larga ele.
Agora!
Você já quebrou o braço antes, lembra? Você caiu da casa na árvore. E o Kenneth ajudou você. Ele carregou você 12 quarteirões até o hospital.
E você chorou o tempo inteiro.
A gente era amigo naquela época, lembra? E agora você tá afim de acabar com a vida dele porque ele tá falando com a Pat do seu lado da lanchonete. Cara, isso é burrice. Eu sei porque era onde eu queria estar. Do seu lado, com a sua galera, mas eu me dei mal. Eu tentei comprar o meu passe, mas o Kenneth, ele não tá querendo comprar ninguém. Ele só quer ser seu amigo, só quer ser ele mesmo. Quentes, bobos, seu lado, meu lado. Cara, isso aí é besteira. Já é difícil a gente ser a gente mesmo. Desculpa.
Tô até arrepiado aqui com o Kenneth.
Nessa hora a gente vê mais um clichê clássico dos filmes americanos, que é no momento mais emotivo da história, alguém começa um discurso moralista ou encorajador, e geralmente algum sujeito lá atrás, geralmente o mais improvável, começa o slow claps.
Nessa época não era clichê, né? Nessa época
não, foi onde começou.
Era invenção, era tipo, caralho, que maneiro.
Mas é legal que isso não torna ele popular de novo, porque na sequência dessa história daí, ele continua sendo, de certa forma, relegado. Isso,
ele volta lá pro canto dele, isolado.
É, ele vai pro cantinho dele, ele volta a cortar grama, ele não se torna popular de novo. Ele perdeu a chance dele de ser popular, mas ele recupera o coração da mina linda e textuda.
E a menina era dublada pela mesma dubladora da Pequena Sereia e do Baby, que hoje é minha diretora de dublagem no Star Wars Rebels, cara.
Olha, ela tem a textura também? Não.
Ela parece com ela?
Não, nada a ver.
Olha, eu não sei quanto esse filme custou, mas ele fez $29 milhões. Tá valendo, né?
Tá maneiro, não deve ter custado isso, né?
Não, nessa época os filmes custavam entre 2 e 5 milhões.
Esse foi um dos poucos filmes, inclusive, que eu aluguei na locadora quando existia locador de VHS mais de uma vez. Olha que coisa.
Eu quero dizer que eu estou em estado de choque que nenhum de vocês falou do peito dela. Não falou nada disso, gente. Vocês estão...
É porque é menor de idade.
Mas vocês estão realmente emocionados com a história. Eu achei muito incrível isso.
Renata, esse filme não tem nudez. Esse filme, no máximo, mostra... É, tem uma cena...
Porra, no... vamos ficar no elogio, cara.
Tá bom, isso.
Porra,
valeu, valeu.
Fica no elogio, isso. Agradece.
Não pode chamar de Amanda Peterson.
Mas vocês já teriam dado um Google pra procurar alguma foto dela em algum outro momento.
Eu procurei pra ver como é que ela tá e ela deu uma decepcionada.
É claro, agora são fotos tá... dela.
Tipo, ai, enterrada. Tá.
Ela já morreu.
Ela não tá mais, ah, né, gente?
Morreu. É claro que ela não tá bem.
Cara. Ela morreu com a minha idade, gente. Tô arrasada.
Aí, agora tu caguetou a idade também, piorou.
Pesou, pesou.
Agora, esse filme tem a música dos Beatles como trilha?
Tem, sim.
Olha,
tem,
só, começa com
tem um detalhe interessante sobre a música dos Beatles, que começa, é a música dos créditos iniciais e finais. E eu tava pensando, eu gosto de Beatles, mas eu sempre gostei mais de Beach Boys do que Beatles. Eu sempre fico pensando naqueles negócios, ah, você prefere Beatles ou Rolling Stones? Eu prefiro Beach Boys, porque Beach Boys pra mim sempre foi muito superior.
E aí, caramba, cara, superior? Sério?
Muito superior. Beach Boys é muito melhor.
Não vamos entrar nessa discussão de religião, por favor. Continue seu momento.
E aí, acho que o diretor concorda comigo, porque tem uma música solta no meio do nada que é Beach Boys.
Eu lembro.
Não
disso.
É outra música dos Beatles, é Beach Boys tocando.
Mas por que ele concorda contigo e acha que Beach Boys é melhor que Beatles? Ele só colocou a música dos Beach Boys, cara.
O cara tá fazendo um filme que o nome do filme é Can't Buy Me Love, ele podia usar outra música dos Beatles. Manda onde,
mas vai? Começa com Beatles, cara.
Sim, começa, porque é o nome do filme.
Ele começa e termina dois. Com Beatles. Aí o cara bota um pouquinho de Beach Boys. Não, o cara é fã do Beach Boys. Puta merda.
Vai, Renata, banca a mãe aí. Banca a mãe.
É.
Aparta essa briga.
Ele gosta de todos, gente.
O GG, é o Vécio. Seu lado, o lado dele, o meu lado. Não tem isso, cara. Todos vocês podem gostar de músicas. É.
Não vamos brigar.
E coreografia de Paula Abdul.
Isso.
Esse filme fez muito sucesso no Brasil, tanto que lançou uma moda extensa de namorada de aluguel, até hoje em Copacabana, cara. Tem várias.
Agora, é por hora, é engraçado, né? Porque era por mês, agora já encurtou o tempo, né?
Tiberio mostrando aí seu conhecimento de causa.
Olha, mas $1,000 agora tá valendo mais, gente.
É verdade.
É, gera outro tipo de filme.
Agora dá pra ir bem mais do que mão dada.
Em 1987 tem um filme que eu adoro, mas que é completamente idiota, mas eu me lembro de divertir muito as minhas sessões da tarde, que era Curso de Verão.
Cara, quanto tempo você não vê esse filme, cara?
Sei lá, cara, já começou, já entrou tipo um tribunal, né, cara?
Já começou, tá foda, hein, GG? Tá
objeção!
Não é possível que você ainda ache ele bom, cara.
Percebam.
Eu vou ver de novo. Mas às vezes eu gosto de manter uma lembrança agradável, entendeu?
Cara, você deve ter visto esse filme no dia que fez sexo pela primeira vez. É a única explicação pra você ter boas lembranças desse filme.
Não, aí não seria uma boa lembrança. Não,
eu vi há mais tempo.
Esse filme tem uma das melhores piadas de todos os tempos em filme, cara. Que é, no primeiro dia de aula, um aluno lá, um negão forte, pede a chave pra ir no banheiro. O filme passa inteiro, é no bom. Último dia de aula, no dia da prova, ele volta e devolve a chave. Ah, professor, eu tava no banheiro até agora.
Calma, deixa eu contar a história do filme antes do GG detonar o filme completamente.
Só pra terminar o que o Dudu falou. Aí quando o cara pergunta, onde é que você tava o tempo todo? Ué, no banheiro.
Não. O que ele pergunta, mas por que você demorou tanto? Ele fala, o zíper emperrou. Olha o GG rindo do filme que não tem graça nenhuma. Então, a história.
Eu achei muito engraçado também.
Eu também.
Obrigado, Renata. Eu ouvi o tom de sinceridade da sua voz.
Eu sou.
Então, a história é a seguinte: um cara que era o nosso típico herói de filme anos 80, assim, que é um cara que não quer nada com nada, é um cara engraçado, displicente e tal, relaxadão.
Ele...
Que era o Mark Hamill, né?
Mark Hamill?
É, Mark Hamill. Não, esse aí foi Star Wars, cara, esse cara.
Mark Hamill não é engraçadão, é o Luke Skywalker.
Não, esse é o Mark Hamill. O nome do cara que você tá falando é Mark Hamill.
Não,
era Mark Hamill. Era o galãozinho.
Mark Hamill, cara.
Mark Hamill, isso aí.
Tá. Esse cara agora, ele faz CSI, não é isso, não?
Ele não, faz NCIS. Série. Ele faz uma das melhores séries policiais.
NCIS. É muita letrinha,
eu confundo. Ele é o agente Gibbs. É muito boa essa série.
Eu também adoro.
É. Mas então, ele era professor de alguma coisa.
Educação física,
é isso? E ele é punido com a tarefa de dar aula num curso de verão, num curso de férias. Como se fosse uma espécie de recuperação, assim. São aqueles piores alunos ali.
É o pessoal
ali,
do Clube,
né?
Dos Cinco, alunos... em versão...
Exatamente. Versão comedinha.
Na verdade, ele não foi nem punido. Tava todos os professores se preparando pra sair de férias. E olha que eu lembro dessa merda. E o professor que ia dar aula durante o verão ganha na raspadinha. Aí ele vai na sala do diretor, manda uma banana pra ele e falou: se vira. E aí o cara começa a ir no estacionamento e fala: você, vem você. E os caras começam a fugir. A única pessoa que não conseguiu, porque tava cheio de mala, porque tava indo pro Havaí, era justamente o Mark Hamill.
É verdade.
E aí que acontece? Tem uma dinâmica que eu acho muito interessante, que o cara, ele tinha personalidade para ser um daqueles alunos, porque ele era tão foda-se quanto aquela galera. Porém, os alunos são tão piores do que eles, que acabam obrigando o cara a assumir uma posição de professor. E aí rola uma bússola moral muito bizarra, em que o cara, que é esse retardado displicente, acaba virando a linha... de retidão, de caráter ali entre aqueles delinquentes todos. Só que não, quando eu falo delinquente, não é num esquema...
perigoso.
É, aquele outro filme da Sharon Stone, não, da Michelle Pfeiffer, não. Mentes Pfeiffer. Perigosas. É. Não é nesse clima, não.
Eu ia falar acusados.
É num clima mais Sessão da Tarde, assim, né? Então tem dois malucos que são viciados em filmes de terror.
E esses dois são muito bons. Os caras fazem um monte de coisa de maquiagem de filme de terror no meio das aulas. Né?
É muito legal isso. Aí tem um cara que tá sempre dormindo. Cada aluno tem uma história bizarra, né?
É. Você tem a Courtney Thorne, né? Que é a...
Que é a do...
Ela era bonitinha com um déficit de atenção.
According to Jim.
Isso. E ela tá viva?
Não, tá viva também.
Tá, eu tenho medo
ela
de vocês.
Série pra caramba.
Cada vez que surge...
Essa é a menina, hein, Renata, ela fez Ellie McBeal e fez esse According to Jim. Se você olhar a cara dela...
Ela fez Melrose, cara. Ela é a principal do Melrose.
Melrose.
Não, ela eu sei quem é, mas eu perguntei se ela ainda tava, porque sei lá, gente.
Não,
vocês vêm com umas notícias esquisitas, eu fico com muito medo de vocês.
Mas aí o que acontece?
Tinha o clichê da estrangeira gostosona, né? Que tem todos os filmes.
Tinha uma estrangeira gostosona.
Tinha a Fabiana, o Daniel, não é isso?
Tinha a italiana.
É, italiana.
A grávida, vocês já conheceram quem é?
Ah,
tem uma dona grávida.
Não.
Ela tá nos filmes do Jogos Mortais. Tipo, a segunda personagem principal dos Jogos Mortais, depois do Jigsaw.
O filme que ela... A série que ela faz, a série com o Charlie Sheen, depois que ele saiu do Two and a Half Men, ele foi fazer uma de Angry Management, uma coisa assim. Ela é a esposa do cara, a ex-mulher.
Nossa, não associava nunca.
A namorada do protagonista é a Cristiane, a mulher do... olha quem está falando.
É, ótimo, adoro.
Isso. E que namora um babaca, né? Tem toda aquela dinâmica clássica de filme dos anos 80 que estragou a nossa moralidade pra sempre, que o namorado da mulher é sempre um obstáculo pra você conseguir.
É sempre um merda.
É um merda e é um obstáculo. Mas o que é escroto é que, assim, mesmo o cara sendo merda, é um relacionamento. É um namoro. Não é pra você separar os dois. Deixa a coisa acontecer, Caruso. Naturalmente e tal. Se for,
olha só.
Eu confesso que esses filmes mexeram comigo, assim, tipo,
mas
nesse
você tinha
sentido.
Esse pensamento naquela
eu
época,
aprendi.
Não, né, Caruso?
Tinha.
Não, Caruso,
mais
não.
Velho,
não.
Mais velho um pouquinho. Ah, não. Esse pensamento de...
Não pode
não
atrapalhar
pode terminar,
o relacionamento
agora,
do coleguinha.
Mas o que eu quero dizer é que, na minha juventude, pós-adolescência, juventude ali, eu tinha esse pensamento meio anos 80, tipo de... Cara, eu sou o protagonista do meu filme. A mulher tem que ficar comigo, não pode ficar com o babaca,
claro.
Entendeu? E é um pensamento babaca, na verdade, de se ter. Porque um dia aconteceu comigo, e aí eu me fudi.
Um dia você era o babaca.
Mas enfim, eu me perdi muito na história. A questão é que... ele, pra tentar conquistar os alunos, cada um tem a sua história. Tem um cara que dorme na sala de aula o tempo todo, né?
E depois descobre que ele é um stripper.
Por isso que ele dorme na sala de aula, porque ele fica trabalhando de madrugada e tal. Enfim, aí a forma que ele descobriu pra motivar os alunos, já que punir não dava certo, é conceder um desejo pra cada um, caso eles consigam, eles estudem e tirem uma nota boa, não sei que etapa. Porque a etapa final é a prova, né? É um tipo vestibular.
No primeiro momento... ele não tá nem aí pensando em nada. Ele, porra, que merda, eu tô aqui, isso. Fica só na farra com a galera. Aí o diretor, o coordenador, sei lá, um cara lá especificamente, descobre o que tá acontecendo e fala pra ele, ó, é o seguinte, se seus alunos não passarem todos na parada, você vai ser demitido. E ele tenta ensinar pra galera, mas a galera não tem interesse nenhum em aprender exatamente porque, né, são os losers entre os losers, não querem nada com isso. Aí vem essa parada que você vai
esse
contar.
Esse diretor é o namorado da Cristiane, que ele tenta separar os dois.
Lembrando que a Cristiane nessa época tinha menos de 100 quilos.
Era lindo. E aí o que ele faz? Pra convencer todo mundo a estudar e ele não perder o emprego, ele fala que ele vai conceder um desejo pra cada um. Qualquer desejo que o nego vai pedir, enfim. Aí começa essas maluquices todas. Uma menina, a grávida, se não me engano, precisa de ajuda pra passar na prova pra tirar a carteira de motorista.
Não, isso é verdade. Isso é outra. Isso é uma que tem dislexia que não consegue escrever.
Ah, confundi as duas histórias.
A grávida, ela precisa de uma companhia pra fazer aula de Lamaze.
Ah, pra aula de Lamaze, isso. O stripper quer uma cama, né, na sala de aula.
A Courtney Thorne quer aprender a surfar.
Não. Calma,
ela
sabe
surfar. Já surfa,
vamos
ela
chegar
é
nela. Os dois que gostam de filme de terror querem passar o Massacre da Serra Elétrica pra turma toda.
Nossa,
né?
Essa cena é muito foda.
Ah, eu lembro disso.
E a menina, qual é o nome dela? A
Courtney Thorne Smith.
Courtney, blá 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 blá. Na verdade, o que ela quer é transar com o professor. Ela quer dar pra ele. Só que ele não, porra, não pode e tal, enfim, né? E aí ela pede pra morar com ele, na casa dele. E fica mó clima, é difícil, tananã, até porque, porra, a mulher realmente é mó gatinha e, porra...
Só que era menor de idade, tinha 16 anos de idade. Ela fala, ah, ué, sua namorada tinha 20, eu tenho 16, dá no mesmo. É. Isso ela falando pra ele, e ele não dá, não rola.
Lembrando que isso era naquela época que eles usavam pessoas de quase 30 anos pra fazer papel de 16.
Não, era bizarro, porque o professor tinha praticamente a mesma idade que os alunos, né?
Era quase, né?
E... Enfim, aí eles fazem uma puta festa lá, atia fogo no sofá do cara. Esse filme, assim, tem uma trama bem mongoloidezinha, mas tem vários momentinhos engraçados. Tem um momento que é muito emblemático, que eu não sei porque que eles fazem isso. Acho que tem uma hora que o professor, ele é afastado, e vem um outro professor substituto, e eles querem que o professor deles continue com eles. E aí os caras que gostam de filme de terror fazem toda uma maquiagem na turma toda pra parecer que todo mundo morreu uma morte horrorosa.
Essa
e aí saem os professores correndo e tal. É bem engraçado.
Agora, Caruso, defendendo o GG, eu me decepcionei com esse filme com uma coisa agora quando eu revi.
Porque
eu vi que eu gosto muito de me ligar quem que tá fazendo o filme, né? Sabe que esse filme é dirigido pelo Carl Reiner.
Caraca, que é o parceiro do Mel Brooks, é isso?
Não, que tinha feito o Panamá. Cliente Morto Não Paga, O Médico Erótico e Um Espírito Baixou em Mim.
Caraca.
Ele fez 4 filmes seguidos com o Steve Martin pra depois fazer Curso de Férias.
Curso de Verão.
Aí, na comparação, perde.
Ah, mas ele tava de bobeira, fez uma coisa mais light.
Foi meio que um curso de verão dele, entendeu? Tava... Eu acho, Elvis, que essa é a mazela do excesso de conhecimento, entendeu? Às vezes, a ignorância é uma
mesma.
Se você não sabe quem é que dirigiu, quem é que isso aqui, você fala, esse filme da Sessão da Tarde e tal.
Eu me baseio assim, eu me vi agora.
Pra completar as curiosidades, sabe quem faz a música desse filme, o compositor?
Quem?
Danny Elfman.
Olha aí, rapaz, o filme.
Caramba, não sabia, não reparei nem que esse filme tinha trilha.
Tu lembra a trilha desse filme? Eu não me lembro.
É? Pois é, cara. Vai entender.
Se eu não tivesse visto isso aqui no Wikipedia, eu não saberia também.
Cara, tem que começar em algum lugar,
olha,
né?
Uma coisa que eu gostei desse filme, e agora eu vou me contradizer, uma coisa teve o que se salvar. Eles passam o filme inteiro tentando fazer aqueles delinquentes estudarem, porque eles tinham que atingir, na verdade, a média pro cara ficar com o emprego dele era se tivesse 70 pontos. Então todo mundo falou, beleza, vamos estudar direito. E no final de contas, depois de todos os esforços, eles não atingem 70 pontos. Isso que eles ficam
todos,
em...
todos, alguns passam, nem spoiler! Todos.
Eles ficam em 60... Ah, fala sério que é um spoiler de um filme de 85, né?
É,
de 84.
Quem viu, quem não viu não vai ver mais.
É, de 80 quanto, hein?
86.
86. Mas o legal é que na hora que o cara vai pra sala do diretor e ele vai se preparar pra ser demitido, entram os pais dos alunos. E todos eles dão depoimentos em como as crianças melhoraram. A postura, a atitude. Aí o diretor, que voltou de férias, né? Na hora que ele olha o desempenho individual de todos eles, todos melhoraram.
Uhum. Melhoraram muito, diga-se passagem.
Melhoraram muito.
É, tipo, é interessante. Um tinha 20 e chegou a 40. O outro tinha 30 e chegou a 60. 60, não passou, mas poxa, o cara melhorou pra caramba.
É. Não, e isso também é meio que uma certa crítica ao sistema de um todo, né? Tipo, por que tem que tirar 70? Se cada um melhorou, isso já conta. É. Você tem que ter a sua própria base, né, de comparação, né? Mas, porra, por que se eu tirar um número arbitrário que o nego estabelece, eu sou bom e se eu não tirar,
não,
eu sou ruim?
Não, arbitrário não, cara.
É, cara, é 70. Por que é 70? Por que não é 65?
Alguém inventou um 70 mesmo.
Por que não é 80? Por que não é 50?
Alguns colégios são 50.
Exatamente. Pois é, e mesmo assim, em alguns colégios, algumas mulheres hoje, comediantes, repetem.
Exatamente. Porque elas não estavam prestando atenção na aula.
Não vamos citar nomes. Nunca. Não vamos,
cara.
Entendeu?
Eu não conheço nenhuma.
Agora, olha só, a gente tava falando do nome do filme, eu vi aqui na página do IMDb. Segundo o IMDb, isso quando foi lançado no Brasil foi lançado como curso de férias e depois quando passou na televisão ganhou o nome de curso de verão. Eu também não sei se o nome que tá em finlandês é o certo, que tá escrito aqui Koulun Koukouya.
Mas peraí, você tá querendo dizer que esse filme foi lançado no cinema, cara? Ele não foi direto pra televisão?
Ou cinema ou VHS. Direto
não,
pra televisão
não. Não, cinema não pode ser, cara. Cinema
VHS
não pode ter sido.
Isso tinha VHS sim.
É isso, eu não...
Eles devem ter usado esse nome por causa do outro filme do diretor, que é chamado Temporada de Férias. E aí ele chamaram de curso de férias pra poder fazer aquela referência.
Ah, pode ser.
Que a gente conhece. Talvez, mas isso. Depois ou mudaram, ou, né?
Talvez só botaram isso porque, na verdade, a gente tem uma tradução de nomes de filme, qualquer nota, vamos combinar, né?
Só de não ter do barulho,
é que, na
né?
Verdade,
já
assim,
é um
pega feito, sinopse, né? E aí faz um título novo em português. Não é uma tradução literalmente, normalmente, né?
Agora, eu quero deixar esse convite aí pra todo mundo que ouve o Podcastinador chegar à sua própria conclusão sobre esse filme,
uma boa
entendeu?
Ideia.
Quem é que está certo? O GG, que está completamente errado? Ou eu?
Na verdade, Caruso, eu quero que você reveja esse filme.
Tá,
e aí você venha se desculpar com a gente depois.
Bom. Mas eu ainda acho que, assim, é um filme bobo, é um filme... Mas é uma delícia essa volta pro passado. Os personagens têm a típica cara de personagens dos anos 80. O maluco tem boné pra trás, sabe? Aí o nerdzinho tem cara de nerdzinho. É divertido, assim, essa inocência do cinematográfica aí da época. Eu acho que vale
essa... Eu gosto também.
É, vale essa passagem pra épocas mais simples.
Sacanagem foi que desde 2012 estão falando de um remake desse filme com o Adam Sandler e não fizeram, provavelmente porque o GG tá dando contra.
Pô, GG.
Pois é.
Valeu, GG, obrigado.
Pois é, cara, eu poupei, né, a humanidade disso. Mas o filme já era ruim. Aí ainda vai ter uma refilmagem com o Adam Sandler. Convenhamos.
Pô, cara. Tem que chamar aquele roteirista de sempre, né, o Tim.
Será que vai ter um burro cagando nesse filme?
A refilmagem eu sou contra. Eu acho que é um clássico e não deve ser mexido.
Eu acho que podia fazer isso aqui, Caruso, no Rio, no Brasil.
Eu acho que são as duas coisas. Poderoso Chefão e Curso de Verão são dois filmes que não merecem uma refilmagem.
Que não se mexe.
Caraca. Vou nem comentar.
Em 1987, temos Te Pego Lá Fora, um filme do Aaron Spelling que conta a história de um garoto nerd que arruma confusão justamente com o único garoto que não devia. Um cara que acaba de ser transferido pra escola e marca justamente uma briga com ele às 3 horas em ponto. Então o filme se passa do início da aula até o final com ele tentando dar um jeito de evitar que aquela briga aconteça.
Na verdade, o filme foi dirigido pelo Phil Juanu, que ficou famoso logo depois com o documentário do YouTube, o Rattle and Hammer. O Aaron Spelling é um dos executores.
Ele é o produtor.
Esse é um filme muito interessante, até pra essa direção aí que o Elvis está falando, que é um típico filme que eu via na sessão da tarde quando eu era moleque e tal. Eu comprei esse filme recentemente e fui assistir de novo porque eu queria lembrar e tal. E, cara, o filme é muito bem dirigido,
ele
cara.
Ele é, sim.
É impressionante. Esse filme te deixa tenso hoje em dia. Tem uns ângulos diferentes. Cara, o filme é muito bom, cara.
Eu achei curioso o garoto, né? Principal, ele mandou muito bem e eu não lembro mais de tê-lo visto depois.
Ele era um dos caras que era amigo do Biff no De Volta pro Futuro.
Sério?
Ele fez papel de bad boy. Jura? Depois?
Caraca, brother. Essa informação foi tão surpreendente que eu dei pinta agora.
Só que eu não lembro lembro de nenhum outro filme dele, além de ser um dos caras que andava junto com o Biff no De Volta ao Futuro.
Ele tá numa série que acabou de estrear agora, chamado Billions, que é com aquele cara do Homeland.
Ó, oh, mais
que
um que tá vivo, Homeland, gente.
O Brody?
O Brody, é. É uma série nova. Olha só. Ele é o protagonista e esse cara daí tá lá com ele agora.
Pô, eu acho o Brody excelente.
Sim, eu também acho.
Isso aí, pra estar junto com ele, ele deve ser um peso pesado. Agora, o vilão, o Bad Boy, que é um
o
cara...
O Buddy Revell.
É o cara enorme. É também o vilão do tiro no Jardim de Infância.
É, cara, ele é o pai da criança, né?
Aquele é afetadão lá, é verdade.
É. E aí, bicho, entra muito essa máxima dos filmes de colégio dos anos 80, porque o cara, brother... Ele tem barba pra fazer. O cara é enorme, brother. Ele é.
É muito exatamente.
Grande,
cara.
Ele devia estar completando a faculdade nessa época. Mas...
Esse é um filme que se você bota, te pega lá fora filme no Google, no IMDb, as imagens já vão te fazer querer assistir esse filme. É muito legal, cara.
Cara, eu vou te falar que eu vi esse filme só uma vez na época que passou no cinema e eu não lembrava direito do filme. Lembrava que eu tinha gostado
filme
da época.
Cinema.
Do cinema. Vi isso no cinema. Pô, peraí, o filme não é tão velho. Velho assim, filme do fim dos anos 80.
Não, velho é você, porra. Não,
e na época que o Elvis viu, custava apenas um níquel.
Se eu não me engano, eu vi isso no Largo do Machado. Mas aí eu revi agora, cara, o filme é legal, o filme é bem dirigido, o filme tem um monte de detalhes de ângulo de câmera, de edição, um monte de coisas bem legais. Bem,
e é uma história bem contada visualmente. A história em si é simples, né? O nerdzinho esbarra sem querer no Bad Boy lá e tal, e o cara chama ele pra briga e fica nesse entrelaço de coisas aí, né?
Ele não esbarra sem querer. Na verdade, ele tinha sido destacado, porque o garoto virou notícia, tinha um monte de histórias sobre ele, porque ele puxou a faca pra um professor, ele matou alguém.
O Bad Boy já vinha com uma marca lá que virou fofoquinha quando ele chegou.
Ele tinha sido transferido porque expulsaram ele de uma escola. E aí, o Jerry Mitchell, que é o principal, ele trabalhava no jornal da escola, e ele recebe uma tarefa de escrever sobre esse cara. E aí ele justamente, na hora que vai pro banheiro, o cara, o grandão, o Buddy Revell, tá do lado dele. E ele naquela de, opa, eu tenho que me aproximar de alguma forma, conta que ele vai escrever sobre ele. E o cara vira, fica irado, como assim? Você vai falar da minha vida? Aí ele fica, não, pô, desculpa aí, somos amigos, alguma coisa do tipo, e dá dois tapinhas no ombro dele.
Aí o cara falou, vou te enfiar a porrada.
Exatamente.
E é às 3 horas da tarde. O filme inteiro se passa num dia só. Tirando o finzinho do filme, tudo se passa no mesmo dia, que é desde o cara acordar e ir pra escola até o momento que ele tem que enfrentar o cara às 3 da tarde. E fica o tempo todo olhando relógio e o relógio passando e
a agonia do menino é
a agonia é palpável. Eu acho que vale até a pena a gente não contar o final, pra quem não assistiu
acho também.
E ver.
Tá bom.
Porque eu acho que tem uma coisa engraçada de crítica também às fofoquinhas de colégio, essas paradas assim, de como surgem os mitos, né?
Esse é o clássico filme de bullying, né, cara?
E a briga é muito bem feita. Ela é muito legal. Eu até queria falar sobre ela, mas você tem razão. Como foi um filme que muita gente não viu e ainda é um filme muito bom, deixar aí.
Ainda
o decepcionante é que esse filme, ele custou $6 milhões só. E ele fez somente $3 milhões.
Caraca,
jura? 50% de prejuízo.
6 milhões de dólares pra época era bastantinho, né? Não é que nem hoje.
Foi até bastantinho. O Curso de Verão custou $2.1 milhões.
Pois é.
E esse filme custou $6 milhões. Mas ele só fez 3 milhões. Caraca.
Então, galera, ainda dá tempo. Vamos todo mundo comprar DVD. É. Entendeu? Vamos virar esse jogo, galera.
E a tradução, que a gente fala da nossa tradução brasileira, mas de Portugal é A Força dos Punhos. Opa.
Cara, de Portugal dá um spoiler.
Ele dá muito spoiler, né, cara? De Portugal é foda.
Agora, olha só, uma curiosidade. Vou mandar uma foto pra vocês. Ver se vocês conseguem ver isso aí.
Ai, meu Deus, é tão difícil pra mim.
A gente te conta o que é a foto, Renan. Fica tranquilo.
Eu vi outro. Eu gostei do filme, tava vendo o fórum do IMDb. E aí eu vi uma teoria maluca que diz que esse filme se passa na mesma escola do Ferris Bueller. Porque a atriz é a mesma.
Porque a garota tá do lado.
A garota é a amiga
do Ferris Bueller. Gosto de cabelo, amigo, pra sair.
Caraca, é uma teoria bem maneira, né?
A gente vai colocar essa foto no post porque vale a pena.
Ia ser até mais maneiro se a teoria fosse que se passa no mesmo dia. O Biller só não tá lá porque ele tá...
Exatamente. Agora é uma atriz com uma carreira curiosa, porque ela fez, na mesma época, ela fez o Continua a Vida Doidado, o Te Pego Lá Fora e A Inocência do Primeiro Amor, também outro da mesma época, e depois parou 10 anos e faz filme um aqui e outro ali só, sumiu.
Engraçado.
Parou.
Tem uma galera dessa época aí que também, que jogou a toalha, né? Que falou, chega, né?
Pois é.
Mas o maneiro desse filme é que a parada cresce tamanha essa briga entre eles que no final parece uma luta do Mike Tyson contra Evander Holyfield.
Não, e a escola inteira tá vendo. A escola inteira.
E é muito
inteira.
Injusta, cara, a luta. É muito injusta, porque o cara é muito grande e o outro é muito mirrado, despreparado. É muito covarde, cara.
Não, é surreal.
E ao decorrer do filme, as tentativas desesperadas dele tentar se livrar, do tipo, ele coloca uma faca no
o amigo
no
dele locker. Coloca uma faca e ele
tenta... É, ele coloca no locker dele e fala, meu Deus, o cara vai me estraçalhar. E de repente o cara tira e crava no carro dele, ele não fugia. Cara, a parada é muito legal, cara. E a hora que ele tenta levantar um dinheiro pra conseguir pagar um cara pra enfrentar ele, você lembra dessa cena? Uhum. Aí ele quebra a registradora pra roubar dinheiro, ele arrebenta com a loja dele, aí vem a polícia. Cara, a cada hora ele vai ficando, ele vai se enrolando mais e mais e começa a arrumar problema com a diretoria, com a polícia, com tudo. E aí culmina no final do filme, né? Que a gente não vai contar.
É, não. E outra coisa que é interessante, quer dizer, outra coisa não, porque é mais ou menos isso que a gente tá falando. O filme, apesar dele ser uma comédia leve, ele tem uma tensão de filme de terror. A direção, sim, os ângulos, a trilha, te deixa ligado na parada com coisas que deveriam ser bobas, né? Isso eu acho que tem um charme muito especial no filme, essa dicotomia aí de linguagens.
O roteirista, ele escreveu alguns filmes de terror também.
Olha só, pode ser isso aí. Vocês lembram da ideia que a amiga dele deu pra ele? Tipo assim, cara, uma das que você pode fazer é tentar ser expulso. Aí ele tenta ser expulso na aula de inglês com a professora. Vocês lembram o que acontece?
Lembro, é muito bom.
Ela curte.
Muito bom.
Agora, falando da professora de inglês, eu tava lendo sobre o Spielberg nesse filme.
É verdade.
O Spielberg, ele também foi um dos produtores ao lado do Alan Spelling, só que ele não tá acreditado. Aí eu fui catar, por que que ele não está? Ele pediu pra ser retirado, diz a lenda, porque ele não gosta do Aaron Spelling e não quer ter o nome dele ao lado do Aaron Spelling em nenhum filme.
Nossa.
Só que essa cena, a cena final dele com a professora, foi o Spielberg que dirigiu. Não sei o que mais o Spielberg fez ao longo do filme, mas o Spielberg tava lá também por perto.
Então essa animosidade com o Aaron Spelling rolou nesse filme, né? Porque senão por que ele topou fazer essa...
É verdade. Rolou alguma coisa aí de bastidores.
Os dois eram produtores executivos. É aquele cara que não tá exatamente muito por perto, né?
Não sei. Só com a grana e tal.
Gente, o filme não rolou dinheiro depois, ele não ficou no negativo. Sempre dá merda nessas horas pra produção.
Ia macular o currículo do Spielberg.
A gente agora entendeu por que eles brigaram, ó.
Caruso, e uma curiosidade pra você: o Paul Feig, o diretor, ele tá no elenco com um papel pequeno.
Aí? Caraca.
Não sei exatamente o que ele faz. Ele faz hall monitor. Não sei exatamente quem é.
Fiscal de corredor. Ele é o fiscal de corredor.
Ah, o segurança da escola é o cara do Arquivo X, que é o quem passa as tarefas pro Mulder e pra Scully, sabe? O careca.
Ah, sim. Segurança não, diretor, né?
Não, ele é o segurança. O diretor da escola é outro. Mas o segurança, o policial que fica ali fora pegando as pessoas que tentam fugir, é esse cara.
Olha, esse filme é responsável por me fazer achar que se eu me dedicasse bastante, se eu tivesse fé, eu ia poder ganhar qualquer briga. Esse filme foi responsável por eu apanhar bastante na minha vida.
Nossa senhora. Só pra fechar sobre esse filme que eu acho interessante, porque normalmente nessa época os filmes todos eram o menino, o nerd e o bom do colégio. E nesse caso, nenhum dos dois nem é o fera do colégio, né? O cara é um cara que já chega de bullying com todo mundo falando que ele é psicopata e tal. E o menino é um menino ok. Não é nem o jogador de futebol.
É um moleque que queria passar despercebido.
Exatamente.
Né?
Fazem o bullying com ele, mas o bullying é feito com os outros. Quer dizer, é a história do bullying, por onde vem essas fofocas e como é que
na verdade, ele não sofre bullying. Na verdade, tem um cara que quer bater nele. Não é um cara.
Exatamente,
que...
mas tudo bem. Verdade.
Não, mas não é a mesma coisa. O cara que sofre bullying é aquele cara que leva na cabeça todo dia.
É verdade, não, tem toda a razão.
Ele
não
sofre
razão.
Bullying, ele sofre porrada.
Isso. É, mas é porque dura um dia só. De pois uma situação específica.
É, bater-se
é
pouco, né? Porque o maluco queria arrebentar ele, né, cara?
Não se sabe se ele vai arrebentar ou não, porque a gente não contou o final do filme.
Te Pego Lá Fora Hoje podia dar um título pra um puta filme de romance, né?
Ou pelo menos uma coisa mais erótica.
GG, eu acho legal você fazer esse tipo de comentário de coisa mais erótica, porque a minha frase de abertura foi: GG, eu te pego lá fora.
Ui!
Em 84 a gente teve a Vingança dos Nerds. A Vingança dos Nerds me fez pensar que a minha cabeça é uma cabeça meio maluca, é uma cabeça meio esquisita, que eu não consigo entender como é que as coisas se organizam lá dentro. Porque eu peguei o filme pra rever, e aí eu comecei a rever o filme e vi lá dirigido pelo Jeff Kanew, K-A-N-E-W. Aí eu pensei, eu já vi esse nome, onde é que eu já vi esse nome? Aí alguma coisa lá no fundo veio, peraí, esse cara não é o cara que fez Gotcha, Uma Arma do Barulho? Com Anthony Edwards, Vida Fiorentino, que eu vi no Art Bauhaus em 85, é o mesmo cara. Eu não consigo lembrar o dia do aniversário da minha mulher, mas eu consigo lembrar que eu vi um filme em 85 chamado Gotcha, Uma Arma do Barulho.
E eu te digo mais uma coisa, Elvis. O protagonista do Gotcha é um dos protagonistas de A Vingança dos Nerds.
Sim,
que é o cara
sim.
que faz IAR depois.
É o Anthony Edwards.
Esse filme é muito bom, cara.
Anthony Edwards.
Peraí, que filme é esse, cara?
É um que as pessoas saem pras ruas tentando atirar em paintball nos outros.
É muito legal.
Gente.
E aí o cara vira meio com um agente secreto e querer matar ele, confundir ele com alguma coisa.
O conceito do filme, sei que a gente tá fugindo, mas isso é interessante. O conceito do filme é como se fosse um jogo de paintball. Só que na vida, você recebe uma carta dizendo o seguinte, olha, você tem que matar, acertar uma bala de tinta no meio de tal pessoa. Só que a pessoa não tá contigo, você tem que descobrir onde é que aquele cara estuda, você tem que esperar o cara na moita pra quando ele estiver passando, tomar um tiro. Aí ele declara lá que esse jogo existe nos Estados Unidos, ou existiu. E aí eles fizeram um filme sobre essa questão. Ele foi proibido, lógico, por motivos óbvios.
existia dessa forma na rua mesmo?
Existia, você se inscrevia, você tinha uma central, mandava pra uma revista, olha, eu quero participar. Sim. É tipo um fanzine, né? Foi local numa cidade. E eles mandavam, olha, então tá bom, o seu alvo é tal. E pro tal, mandava o alvo oposto, né? Os dois tinham que matar um ao outro. Então quando você tivesse que... Você não podia ficar rondando a escola do cara, porque ele também ia te reconhecer. E tinha toda uma questão aí de mistério, suspensezinho.
Cara, eu acho que nego joga esse jogo nos Estados Unidos até hoje, só que não é com paintball.
É, aqui a gente também tá rolando um pouco disso ultimamente.
Mas voltando à Vingança dos Nerds. A Vingança dos Nerds é uma comédia. Na verdade, agora a gente vai deixar um pouco o high school, do ensino médio, vamos pro ensino universitário, que é um filme que mostra nerds na universidade e como é que eles conseguem se unir a uma fraternidade e eles têm que enfrentar lá nos jogos e na vida lá da universidade a fraternidade dos caras que são os bonitos e fortes e
os populares,
os populares que vão bater no
nerds. Esse fala muito de bullying, esse filme, né?
Esse fala muito.
Lembrando que são nerds extremamente caricatos, né? Não é, o nosso conceito de nerd de hoje em dia.
É o da época, né? É o que definiu o conceito nerd. E eles têm que vencer nessa disputa aí de jogos, que são jogos completamente retardados da faculdade.
Tipo, dar uma volta de velocípede e em cada volta tem que beber virar uma latinha de cerveja.
Pô, tipo o campeonato de arroto. E assim, é uma parada oficial da faculdade. Tipo, organizado com o reitor e o caralho. E se eles conseguirem vencer, eles conseguem ter a casa deles. Eles, não é uma questão de vaidade, né?
Se eles vencerem, eles conseguem ter voto no...
Conselho.
Na fraternidade. Lá que rege as fraternidades.
Então, os nerds chegam na faculdade e cada um pega o seu quarto. Ao mesmo tempo, os atletas ateiam fogo acidentalmente, fazendo idiotices na fraternidade deles e ficam sem lugar pra ficar. E eles invadem os dormitórios dos calouros e expulsam os nerds. E os nerds ficam dormindo no...
Na quadra.
Cara, é muito escroto. Eu vi esse filme com minha mulher ficou meio mal, assim, tipo, de... Caralho, bicho, que vacilo,
e o John Goodman era o professor que falou, não, é assim mesmo, deixa os lugares melhores pros atletas, sabe?
John Goodman era o técnico do futebol.
É, ele era John Badman nessa época.
Brother, é muito cruel. Lembrando o nome dos outros atores, a gente tem aí o Anthony Edwards, né, que é o cara do...
Do ER.
A gente tem o Curtis Armstrong, que é o cara do Gato e o Rato. E o Metatron de Supernatural.
Ele é o Melecão. O melhor personagem de todos os tempos.
Bugger.
Não, é o Bugger Melecão. É o caralho. Melecão.
Não, só pra dizer que o Melecão não é à toa, né? Não é uma parada nossa, não é uma...
E o pai do nerd principal era o pai do Jack Bauer. Aí você pensa assim, cara, então ele era o irmão do Jack Bauer.
E o atletinha principal era o marido da Darcy no Love and Marriage.
Pois é, bom você ter falado isso, cara. Eu acho que de todos os filmes que a gente falou hoje, em relação a atores que fazem papel de criança, esse é o mais bizarro. Porque não só você tem o Ted McKinley, né, que é o cara que faz lá o marido da Marcy, e lembrando que nessa época era a época do Amor de Família. Então ele tava fazendo a série. Não foi há muito tempo depois de Amor de Família, não. Foi nesse período. Só que além dele, você tem aquele Donald Gibb, sabe aquele cara gigante de, sei lá, uns 40 anos.
De barba, né?
Barbudo. É.
Esse cara era muito bizarro. E ele era um fazendo papel ali de 17, 18 anos.
Não, o cara da faculdade, não, assim, pode ser um pouco mais velho. Até compra. Pior é quando
é high school. Realmente a faculdade
na minha
pode
época
fazer...
de faculdade tinha uns caras
cara,
de
você entra
anos.
Na faculdade com 17, 18 anos.
Pô, mas você pode entrar com 30, não faz
pra depois, pra ficar mais tempo.
Verdade, verdade.
Eu fui professor em faculdade por 10 anos, eu tive alunos mais velhos do que eu. Então não tem essa
olha
não.
Só, professor de quê, cara?
Eu fui sendo na faculdade educação de física. Comunicação, publicidade... educação física.
Por isso que eu vou ter papo de novo depois, inclusive. E que faculdade era essa que tinha esses alunos tão diferentes, né?
Eu ensinava no curso de publicidade e propaganda e de marketing, comunicação social.
Não, não, não tô falando só, não, tô falando do filme.
Não, eu que sei tem... que tu combinou com o GG perguntou, Caruso.
Maneiro.
É. Uma pergunta rapidinho. O Robert Carradine, que é o protagonista do filme, ele é o irmão do David Carradine, do cara lá do Bill ou não? Ele tem
caraca,
só o sobrenome comum.
Se não for, pode ser irmão, cara. O Bill é muito velho.
Deu muito errado. Essa divisão de gêmeos.
Ele ficou gatinho, tá? Agora
o GG é só pra te dar uma...
É? Rapidinho, peraí. Cara, quem é ele? Quem hoje é ele, cara?
É o personagem principal da parada. Ele é um nerdzão lá, bizarro.
Não. Mas hoje, porque ela falou que ele tá gatinho. Quem é?
Cara, abre a própria foto dele no Wikipedia e ele tá gatinho. Realmente, viu?
Qual o nome dele? Qual o nome dele?
Tá meio...
Robert Carradine.
Ele é meio irmão do David Carradine.
Caraca, que maneiro, cara. Um vira Kung Fu e o outro vira nerd. Olha que família, né?
Que foda. Caralho, ele passou de Django. O que, é que ele fez em Django, velho?
É, no Django, sabe aqueles salteadores que estão por perto, mas não mostram a cara direito? Tinha ele, tinha a Zoe Bell, que não mostra a cara.
Ah, aquela que tava com máscara no rosto, né?
Tem o Jesus Cristo Superstar, tem uma galera que... O que esses caras estão fazendo aqui? Deve ser... vamos lá fazer uma cena um dia no filme Tarantino? Ah, vamos lá.
E esse Robert Carradine, ele faz hoje em dia uma série de nerd, assim, tipo, como se fosse... uma Olimpíada de Nerd, uma coisa nessa linha meio os nerds e as gostosas e tal. Ele é o apresentador dessa parada.
Tipo, sério?
Mestre Cerimônia. É. Tem até uma fotinho dele mais recente de Gravata Borboleta meio que revivendo esse personagem, assim.
Agora, GG, você falou do pai do Jack Bauer, é só pra não confundir com o Donald Sutherland. Ele é o...
Ele
é o pai do personagem, né?
Não, é porque eu não falei que ele é pai do Kiefer Sutherland. Ele é pai do Jack Bauer.
Mas é que tá, é o James Cromwell, que o cara já fez muita coisa. O cara tem um monte de coisa por aí. O cara fez Six Feet Under, o cara fez American Horror Story, o cara fez... Ele foi indicado ao Oscar por Baby, o Porquinho Atrapalhado. O cara tem uma carreira grande pra caramba. É.
Não, e ele tá bem de pai do cara também. Ele faz uma coisa engraçada de rir igual, né? Muito bom, cara. Agora, ô, GG, só complementando a sua informação aí, o Love and Marriage, o Amor de Família, veio 3 anos depois do...
É, eu não disse que era igual, era no período, era nessa época, não era uma coisa que veio 10 anos depois.
Agora, já que eu dou sempre as notícias estranhas, ele sofreu ano passado um acidente de carro complexo, assim, mas ficou bem, mas ele sofreu um acidente de carro e ele é mulher dele, tá? Que eu trago as informações de notícias e fofocas.
Ele quem?
Robert Carradine.
Aí, rapidinho, só pra continuar aquela parada que o Caruso tava comentando sobre o reality show lá, não é só o Robert Carradine não, o Melecão também, os dois apresentam a porra do reality show lá de nerds. Eu acabei de ver aqui, passa no TBS, acabei de ver aqui o cartaz.
Qual é o nome? Parada,
chama King of the Nerds.
King of the Nerds. King é bem interessante, Nerds. Cara, eu vi um pedacinho desse negócio aí, acho que eu tava viajando. Agora, esse é um filme que eu vi recentemente e, cara, esse filme eu acho que envelheceu um pouquinho, assim, você tem aquela
envelheceu
lembrança
muito mal,
de...
cara, envelheceu muito mal, eu revi também, envelheceu muito mal.
Você tem aquela lembrança de cenas engraçadas e tananã, mas ele faz uma curva, uma guinada emocional muito rápida e muito abrupta.
E ele é muito caricato
no finalzinho,
também, né?
Assim, termina muito moda caralho.
E falando nesse negócio abrupto, tem o negócio da namorada do líder dos atletas, que era a líder das cheerleaders, que de repente ela se apaixona pelo nerd principal. E aí, ele chega no
fim... Não, mas isso é baseado em fatos reais, cara.
Com aquele
mulher...
Não, mas...
Não, a mulher, quando pega um nerd...
Fica quieto, Caruso. Fica
quieto. O cara chega com aquele discurso de... Porque se você já foi nerd, se você já foi rejeitado um dia, você tem que vir aqui junto. Aí a mulher vem correndo. Peraí, ela nunca foi rejeitada? Não tem que ir lá correr pra junto.
Não, ela foi rejeitada pelo namorado. Mas é esquisito. É esquisito.
Sabe por que ela se apaixona, né? Porque ele finge que é o... Não, ele finge que é o...
É estupro.
Ela vai transar com... Exatamente, ele estupra ela, mas sem ela saber que tá sendo estuprada. Ela achava que ela tava namorando com o cara.
Hoje em dia, isso jamais aconteceria no cinema. Naquela época, ok, nos anos 80 podia fazer assim, não é isso?
Não, bicho, eles botam câmera e filmam as mulheres todas peladas. É muito bizarro.
Mas você sabe que um amigo meu que morou lá fora e fez faculdade lá, e ele falava isso, que assim, que era pra gente. Isso ele voltou da faculdade lá, pelo menos uns 12 anos. Ele falou que pra gente é surreal, porque a gente não tem essa cultura, mas que aquela coisa que a gente vê em filme de botar a esteira com a cerveja pra escorregar e de peito, essas babaquices todas acontecem.
É, caraca, bicho.
O mesmo.
Quer dizer que eu fiz a faculdade no lugar errado.
É surreal, porque ele falou pra gente, falou, eu me sentia num filme dos anos 80. E é ridículo, porque a gente não tem essa tradição aqui, e das festas, das fraternidades, dos caras, essa diferença tão... A gente tem bullying, obviamente, mas não tão abrupta essa diferença. E ele falou que é ridículo.
Mas lá você tinha o refeitório dividido por castas também, que nem o filme?
É, porque lá fora as pessoas têm o costume de sair das cidades menores e ir para as cidades grandes estudar. Então, o adolescente vai para morar. Ele já começa a vida com uma dívida, na verdade, né?
Esse pega filme é um dos responsáveis por eu achar, quando eu passei para a faculdade, que eu ia alugar um quartinho na UF, ia morar lá dentro da UF.
Que merda.
É, porque lá fora tem esse costume, né? O cara tem que morar fora da cidade. Tem. Ele pega lá um fundo estudantil, já começa a vida profissional dele devendo alguns milhares de dólares pro fundo dele, porque ele não tinha condição de pagar a faculdade. Então é assim.
É, a minha irmã mora em Miami e a minha sobrinha acabou de ir pra Los Angeles pra fazer a faculdade e mora lá.
Dentro da faculdade, né?
Só faculdade. Um breve comentário ainda, falando sobre essa parada de nerd, de bullying e tal, que eu não sei até que ponto isso melhorou ou piorou. Na verdade, seja dita, nesse filme mostra os nerds sofrendo muito bullying, ok. Eles se vingam, daí o nome do filme, A Vingança dos Nerds. Mas eu não acho que necessariamente aquele ponto ali mudou a maneira como os nerds eram tratados. Acho que demorou alguns anos pra realmente acontecer.
Ah, não. É só agora que isso tá mudando um pouco.
Só agora que virou realmente uma parada cool e descolada.
Mas é por que virou? Porque na época os nerds eram adolescentes. Agora eles já são os chefes, já são os ricos.
Sim.
Já são os caras que empregam as pessoas.
Então, e aí, GG, que eu queria comentar duas coisas. Uma é a música lá, o nerd de hoje, o cara rico de amanhã. Mulher escolha já ser o nerd. E outra, aquela propaganda que era uma campanha contra bullying, que basicamente mostrava uns gurizinhos sofrendo bullying na escola, e ao mesmo tempo que eles iam cantando aquela coisa assim de, ah, tá bom, aproveita, mas depois eu vou me vingar de você, eu vou ser fodão e tal.
Eu vou ser o teu chefe, né?
É, você é o seu chefe. Essa propaganda é muito legal.
Gente, sei que a propaganda pior de bullying... Vocês vão lembrar disso, que é pra uma propaganda, acho que era de uma tesourinha, eu não sei do que era. Era alguma coisa que as crianças falavam, eu tenho, você não tem. Era propaganda de começo de ano.
Era a tesourinha do Mickey.
De material escolar. Eu tenho.
Mas ela foi proibida depois, né?
Agora, essa história do nerd que o Dudu tá falando, eu vi isso acontecendo na minha escola, quando eu era moleque lá, eu tinha vergonha de receber as pessoas na minha casa quando tinha trabalho de colégio. E eu escondia minha coleção de revistinha do Homem-Aranha, porque eu falei, caralho, o que vão dizer se souberem e tal.
Meu Deus, né?
E hoje em dia, eu dando aula de teatro para uns moleques que são da mesma escola que eu, já me contaram que agora rola meio que um bullying inverso. O moleque que é bom em educação física, que é meio zoado, porque ele é burro, e os nerds são reverenciados pelas menininhas, não sei o que. Então, quer dizer, nasci na época errada, cara.
Deixa eu falar sobre um filme que ele não é bom, mas só pra... que representa o que você tá comentando agora, que é o remake do Anjos da Lei. Que é com o Channing Tatum e o...
Gordinho. É, eles falam disso no
que
filme.
Que é muito legal, porque eles vão pra escola já como adultos, fazendo para adolescentes. Eles chegam lá e eles ficam sem saber como reagir, porque o cara que era o fortão, o atleta, que era o popular na época da escola, agora não era mais.
É verdade.
Enquanto que o nerd, o cool, o hipster, que agora virou um cara descolado, e o Jonah Hill se torna o cara mais legal do colégio. É muito louco ver isso.
É só, maneira, a primeira cena que ele chega no colégio, dá logo um soco na cara do maluco mais forte do mundo. Que isso? Não sei o que é isso.
Agora, uma coisa interessante da Vingança dos Nerds é que eu acho que esse é o filme responsável por firmar o cunha de nerd aqui no Brasil. Esse é um filme. Esse é um daqueles que fez mais sucesso no Brasil do que lá fora. E essa gíria nerd pegou aqui. Nos Estados Unidos, eles não falam tanto nerds. Eles falam mais geek pra falar desse gênero, né? As convenções e tal, eles chamam tudo por geek. E o pejorativo é dork. E nerds é mais desse filme aí. E aqui pegou, por causa desse filme.
É, e assim, só uma coisa, esse filme ele teve quatro, teve três continuações, né? Tem até o Vingança do Nerd 4.
É mesmo?
Ele tem,
que é tipo a nova geração, a 4 é a nova geração.
É que assim, esse primeiro até é a Vingança dos Nerds, depois é os Nerds saem de férias, aí tem a Vingança dos Nerds 3, a nova geração, e aí tem o casamento lá, que é os Nerds também amam. E aí assim, ele vai só piorando com o tempo, assim. É tipo
e
um
vinho, muita gente,
vinho aberto, sabe?
Muita gente não lida bem com o nome nerd, em parte também por causa desse filme, porque a representação dos nerds, os caras são muito idiotas. São muito.
Exatamente.
Alguém sabe quanto ele custou?
Ele arrecadou 40 milhões. Ele foi usado 8 milhões pra fazer o filme e ganhou 40.
Ah, então foi bem.
Segundo
foi bem.
A Wikipédia, que tem que estar errada, não é possível. Esse filme custou $6 mil e fez 60 milhões. Deve estar errado. Esse filme não custou.
Não, não, mas esses 60 milhões.
6 milhões.
Então, mas esses 6 milhões, esses 60 milhões é mundial. Nos Estados Unidos, que é o que a gente usou pra comparar outro filme, que foi 3,5, sei lá, esse foi 40. Então,
a Wikipédia fala que 60 milhões, incluindo locadoras. What the fuck, that means eu não...
Mas foi bom, mas dela, ele foi bem, então, Caruso achou que ele não tinha ido tão bem lá fora.
Foi. Por isso que ele teve 3 filmes seguidos, né?
Não é,
pra aquela merda.
Talvez você tenha me expressado mal, não é que ele não tenha ido tão bem lá fora, mas eu acho que ele é mais emblemático aqui no Brasil
do que
lá fora.
Sim. Até porque esse filme passava a Sessão da Tarde, todo mês, entendeu?
É. E esse lance da Sessão da Tarde faz com que os filmes que lá passam e desaparecem continuem aqui por uma geração inteira, né?
Fica, até porque passando. A gente nos anos 80 não tinha acesso a esses computadores, a tudo dessa forma como a gente tem, obviamente, como tem hoje. Então a gente a Sessão da Tarde era quase que fundamental, né? Pra quem chegava do colégio depois do almoço, quem estudava de manhã, sentava pra ver e comia antes de ir, porque estudava tarde.
Eu lembro que esse filme aí, a minha irmã viu antes de mim, porque tem aquele negócio, minha irmã mais velha, né? Não sei se eu já tinha idade pra ver, não sei, não me lembro se eu consegui ver isso no cinema ou não.
Ah, tu tem uma irmã mais velha, deve ter quantos, 100 e poucos anos?
Caraca, o bullying já tá estendendo a família, cara.
Mas eu lembro que ela contou várias piadas pra mim antes. Quando eu consegui ver o filme, eu já sabia um monte das piadas, um monte de spoiler.
Ah, que vacilo.
Nem sabia o que era spoiler na época, mas já tinha um monte.
Que problema isso, que merda, hein, cara. Porque veja bem, tem toda a reviravolta nesse filme que...
Nossa. Não é reviravolta, eu sabia as piadas. Tipo, eu já sabia do como é que ia ser o concurso de arroto. Que já é sem graça, imagina você já sabendo.
Pô, cara,
é
mas aí, quando o Mereco encontra o mestre dele, é muito maneiro, cara.
É muito maneiro.
Acho que é no segundo, né?
É no segundo filme.
No segundo filme, é muito louco.
Eu não vi o segundo filme.
Eu tenho que relembrar isso.
Inclusive, no segundo filme, o Anthony Edwards, lá o Cardiara, ainda tá. No terceiro, ele já não tá mais. No terceiro, tiram ele da história, que dá uma passagem de tempo. Aí, no final, aparece, teoricamente, que seria ele, mas é um outro ator, gordo, meio careca em cima, mas cabeludão assim embaixo e tal. Mó bizarro a parada.
É porque depois ele foi fazer outro filme, né? Ele foi fazer Top Gun, então ele pensa, boa, chega, né?
Ele foi fazer evoluir. IAR, né? Ele foi fazer IAR.
Mas tipo, antes disso, 2 anos depois, ele tava no Top Gun. Então, beleza.
Tá em outro nível, né? Agora eu faço filmes com o Tom Cruise, tô em outro nível.
Um filme que me lembrou esse filme foi o que a gente falou no episódio de Pixar, a Universidade Monstro, que tem uma dinâmica parecida de fraternidade, os excluídos e os atletas e tal.
Algumas cenas são memoráveis e eu fico pensando assim, em quão politicamente incorreto, né, era naquela época, né? Eu lembro, uma das provas, né, que eles tinham que fazer era o lançamento de dardo. Eles pegaram o nerd que era totalmente desmunhecado, mega gay, e aí eles fazem uma vara que ela se entorta de acordo com a desmunhecada do cara. Então ele vai andando ali todo meio biba, com a mão desmunhecando, e joga o dardo, que ele vai voando meio blá blá blá, sabe? E aí consegue atingir muito mais que os outros. Isso jamais passaria hoje em dia. Mas o pior foi como eles fizeram pra barraca de tortas deles vender mais que todo mundo. Vocês lembram dessa parte?
Maconha, não é isso?
Não, eles fotografaram as namoradas, as cheerleaders, namoradas dos populares.
A namorada do maluco, do principal lá, ele fotografou ela de pé de fora.
E colocou no fundo do prato. E aí vendia a torta, todo mundo tinha que comer a torta pra ver, no final das contas, a mulher no final do prato.
Genial.
Esses filmes nunca serviram de base. Imagina, por exemplo, Porks, o cara botar o peru pelo buraco do banheiro, assim.
Tem estabelecimentos, né?
Eu ia falar isso agora, mas fiquei quieta que eu falar que eu já se conhecia. Eu sou a única menina do grupo, eu fiquei quieta.
Se hoje em dia a galera tá fazendo textão problematizando o Deadpool, imagina um filme desse passando a gente.
Olha.
É mesmo, né, cara?
Ai, que tristeza.
É.
Continuando com o filme que se passa em faculdade, em 1986 tivemos um sensacional, maravilhoso, que eu assisti tantas vezes que eu já sei as piadas todas na minha cabeça, que é De Volta às Aulas. O filme conta a história de um cara rico pra cacete, que é um, sei lá, um mega industrial, chamado Thornton Mellon. Caralho, eu adoro o nome Thornton Mellon.
Que é o Rodney Dangerfield.
E isso que nunca soube que era o nome dele, pra mim sempre foi Thornton Mellon a vida inteira. E ele não tem instrução, ele era, sei lá, mó burrão. Você não é burrão, porque ele ficou rico, era um bom homem de negócio.
É um cara simples que ficou rico.
Isso,
é.
Ele ganhou dinheiro trabalhando, realmente ganhou muito dinheiro. E ele vai fazer uma visita pro filho dele na faculdade, e quando ele chega lá, ele vê que o filho dele... leva a maior vida de excluído, assim. Ele tá na equipe de natação, mas ele não tá na equipe de natação, de verdade. O que o cara faz é, tipo, arrumar um vestiário, entendeu? E aí ele resolve se matricular na faculdade pra tornar o filho um cara descolado. Ao mesmo tempo que ele quer ter um diploma, porque ele quer ter um diploma, né? Tá velho, rico, quer comprar um diploma dele. Ele quer também ajudar o filho nessa parada.
É, mas só lembrando que ele tomou essa decisão porque quando ele foi visitar o filho, ele descobriu que o filho ia abandonar os estudos. E aí rolou aquela conversa, né? Pô, você não pode fazer isso. Olha como é que eu sou hoje, sabe? Por mais que eu seja rico, se você não tiver cultura, você vai ser sempre pobre de espírito. Mas ele fala, pai... Você fala essas coisas porque você nunca teve que passar por isso. Aí ele fala, então tá bom, então eu passo junto com você. E aí o cara se matricula.
E aí, cara, é o melhor filme de faculdade de todos os tempos.
É muito bom. É muito
de
bom.
De todos os tempos.
É muito bom. Ele na piscina.
Sério,
isso? É sensacional.
Cara, o Thornton Mellon, tipo assim, ele compra a faculdade inteira, de certa forma, né? Porque ninguém tem coragem de fazer nada com ele, porque ele compra as pessoas. Então ele tem que passar nas matérias, ele compra
moral
os
zero,
trabalhos.
Né? Moral zero.
Então, assim, se ele precisa tirar nota na faculdade, fazer trabalho, ele não faz os trabalhos, ele contrata alunos, contrata uma equipe, na verdade, de pessoas mega fortes pra fazer os trabalhos pra ele. Se ele tem que ficar no alojamento na faculdade, ele não fica em um alojamento. Se ele meio que compra uns 3 ou 4 alojamentos do lado, derruba as paredes e faz um puta loft onde ele fica lá morando. Ele leva o... tipo o mordomo dele, que acompanha ele pra tudo quanto é canto e tal.
Que é o Pauli, né? Que é o cunhado do
Rocky. Exatamente, exatamente. E que tem uma relação muito mais de pai e filho com o guri lá, com o filho dele, do que realmente o próprio pai, que é mais próximo, sei lá. E tem, caralho, tem o Robert Downey Jr. nesse filme, entendeu? Ele faz um nerd louco.
De cabelo colorido.
De cabelo colorido e arrepiado do filho do Thornton Mellon, velho. Caralho, esse filme é muito bom. É muito bom. Sério.
É, ô, Dudu, tem um detalhe que é o seguinte, ele não contrata só alunos, ele contrata profissionais, tipo, tem que fazer um trabalho de um escritor,
é verdade.
E contrata o próprio escritor pra fazer
essa
o trabalho.
Essa cena é muito boa aí, e o escritor tira uma nota baixa, né?
Pois é. E ele reclama com o escritor, porque você não parece o seu trabalho.
Esse filme é muito
legal. Você entende o que você escreveu, né?
Eu não sei se vocês sabem, o Rodney Dangerfield, ele é... um respeitadíssimo, uma puta referência de stand-up comedy. O dele é mais, às vezes é meio piada mesmo, né? Ele tem uma sequência que é Can't Get No Respect.
Tinha.
E tem, não, tem ainda, você pode baixar essas paradas e ouvir, é acessível.
Não, sim, mas quem já morreu, não, okay. Ele tem, ele faz.
Ele morreu, mas a obra dele está viva ainda, Tibete.
Ah, tá.
Abra o seu coração.
Mas de filme, acho que ele não fez mais nenhum, né, cara? Eu só lembro de ter visto ele.
Não, tem um outro de golfe com ele também.
Sim, verdade.
De filme?
Sim, de filme. E tem...
é o Clube dos Pilantras, pô, famosíssimo.
É um cara que tem um trabalho paralelo no palco, muito famoso, muito conhecido, em especial entre os comediantes.
Ele tem um outro também, um outro filme.
Ele participou do Little Nick, aquele filme que é do Adam Sandler.
Tudo por uma herança também, é dele.
Ele participou também do Assassino por Natureza, mas...
Isso.
Sério?
É, mas, Caruso, olha só, eu não quero desrespeitar comediantes amigos, mas, cara, eu acho que o que tem de pior nesse filme é o Rodney Dangerfield.
Não diga isso, cara.
Me passa uma impressão de que eu tô vendo a Praça é Nossa. E ele fica fazendo careta, e ele faz
mas
careta,
é
aí regala o olho, aí faz aquela careta, olha só, eu sou engraçadinho,
É os trancheiros. Mas eu acho que é essa proposta, gente. Igual os nerds.
Isso, também é.
Gostei.
É, o caricatura tá ali, cara.
Bem colocado.
Vem cá, o Lourinho lá, que é sempre o namorado da menina que ele quer, é o cara do Karate Kid, né?
Isso, é o cara How I Met Your Mother. Lembra no How I Met Your Mother, quando o Barney, que ele chamou o cara que foi a grande estrela do Karate Kid, e aí ele deixou assim, em vez de aparecer o Ralph Macchio, aparece William Zabka, que é o cara fazendo papel.
É sempre ele, né? Ele se amarra muito no cara.
Mas, ó, o Elvis, acho que valia a pena você dar uma catada no Rodney Dangerfield fazendo stand-up, viu? Talvez você mude um pouco a opinião do cara, comece a achar
talvez
o cara... mais engraçado.
Talvez. Tem alguns desses atores de comédia brasileiros que eu prefiro no palco do que na televisão.
Então talvez ele seja um caso parecido.
Você tá falando de mim, é isso?
Falando do Caruso.
Eu prefiro o Caruso no áudio, no podcast.
Eu também me prefiro no áudio. Acho que até minha mulher me prefere no áudio.
Agora, do elenco, eu lembro do... É o Keith Gordon. Ele não é o cara que fez Christine? O carro assassino?
Cara, eu não sei. Eu não lembro desse cara em nenhum outro lugar, não sei desse filme. Porra,
mas, Elvis, tem coisa que não é pra ser lembrado, cara.
Cara, Christine, o carro assassino é maneiro. Ele é sério? O cara que compra o carro Christine, sim.
Ah, Christine é legal, cara. Só que o maluco é maneiro.
Bom, o que eu sei é que o Tortomelo, ele meio que se apaixona, rola uma relaçãozinha, assim, com a professora da faculdade, que é a única professora da faculdade que não é escrota com ele, que é a única que acha bonitinho, ele tá lá pra ajudar o filho.
Que é um romance completamente absurdo, que não tem nada a ver, que como assim?
Não, mas foda-se, cara. É comédia isso aí.
É a premissa que tem uma suspensão de realidade.
É a premissa Renato Aragão.
É, isso aí. E a professora não era nem gatinha, tipo as mulheres que o Didi pegava nos filmes, entendeu? Não
era
nem gatinha.
Era aquela Sally Kellerman?
Sally Kellerman.
Ela?
Isso. Mas o problema é que o Rodney Dangerfield, ele andava, sabe, naquele macacão de moletom, sabe? Ele andava tipo cara de avô, sabe?
Falar uma parada agora que vai soar extremamente escrota da minha parte. Mas a beleza dele era interior. No caso, no interior da carteira dele, entendeu?
E é por isso que a mulher não ia dar bola pra ele.
Esse filme tem a sequência que eu mais me lembro, que é a sequência de ediçãozinha para Vamos Estudar.
Ah, sim.
E aí, eu me lembro de criança vendo esse filme, já pensando, caralho, todo filme tem esse momento, né? Rola a musiquinha, passa o tempo.
É porque os filmes eles precisavam ter uma lição de moral, de certa forma. Então, assim como no que a gente falou lá do Summer School, o cara não estuda porra nenhuma, vai o tempo todo contratando gente pra fazer trabalho. Chega numa hora que alguém lá da faculdade, que eu não sei quem, fala que, olha, ou você passa na porra da prova oral, ou você vai perder e tá tudo pra trás. E aí ele, o filho e o amigo e tal, todo mundo se junta, fazer com que ele estuda, aprenda, e aí é bem legal isso. Vai com os cartõezinhos, né? Que em todo lugar que ele tá, alguém joga um livro pra ele ler e tal. Muito foda essa cena, realmente.
E tem a clássica cena que o Dudu já falou, cantou a bola, do salto triplo de trampolim. Toda vez que eu vejo trampolim,
eu amo.
Eu lembro disso.
E a trilha sonora, né, gente? Que a música é incrível.
E
ele
tem
cantando.
O Oingo Boingo, né?
É, exatamente.
Ah, Oingo Boingo é o nome de banda ideal pra um filme que tem um salto triplo de trampolim, né?
Não, gente, é foda porque, assim, o dublê que faz o salto triplo, mas não parece nem de longe com o cara.
Não, brother. E outra parada, aquilo é um convite ao suicídio, cara. Você pular de um trampolim pro trampolim de baixo e pro outro trampolim de baixo. Nossa, aquilo é um equívoco, cara.
Mas é muito legal.
É muito doido, cara.
As crianças tentando isso em casa.
A gente falou agora do Danny Elfman. É o Danny Elfman lá que tá lá cantando. É o próprio Oingo Boingo que tá
cantando. É porque ele faz uma festa na faculdade e aí, como ele é rico, ele contrata um Oingo Boingo pra tocar na festa.
Não, melhor que isso. Ele, na verdade, tá tendo uma festa dos populares e ele, no mesmo horário, no mesmo dia, ele faz uma festa no alojamento dele e aí chama o Oingo Boingo pra tocar. Então, não só trouxe a faculdade inteira pra aquela festa, como esvaziou a festa dos caras.
Caralho.
É o poder do dinheiro, meu amigo. É isso aí, ó.
É o poder do dinheiro.
Genial.
E isso daí também corrobora com a história de o nerd de hoje, o cara rico de amanhã, entendeu? Os nerds assistiram esse filme e ficaram pensando nisso. Eu quero ter dinheiro pra fazer isso.
Pra voltar pra faculdade.
Agora, uma dúvida. Eu revi esse filme recentemente, né, agora pro podcast, e eu percebi que em um monte de momentos tá escrito Hooters na camisa das pessoas, no fichário, e não é o nome da faculdade, que é GLU, mas eu não sei o que é Hooters. O que poderia ser?
A lanchonete?
Inclusive,
então?
A cor é o bar. Laranja. Não, calma. O Hooters Bar muito provavelmente foi feito com a mesma origem,
por
né?
conta disso. Foi o primeiro filme.
Eu suponho, porque a cor do Hooters no filme é amarela. Ele tem aquelas olhinhas de corujinha, do mesmo jeito do Hooters. Mas não era. Em nenhum momento ninguém fala no bar. É, o tempo todo as pessoas estão usando essas cores.
Mensagem subliminar. Maricana adora isso.
Podia ser o nome do time de futebol americano de basquete da faculdade, talvez.
Mas é o mesmo símbolo ou não é o mesmo símbolo?
É, cara. É estranho isso. É o mesmo símbolo.
É o mesmo símbolo?
Então é propaganda, gente. É propaganda, cara.
Pode ser.
Product placement.
Ou é product placement, ou alguém fez o caminho contrário, né?
Não, mas o Hooters foi fundado em 83. O filme é de 87, que a gente falou?
Placement. 86. É, não
deve
sei
ser,
qual.
Deve ser.
Quando é o filme?
86.
É, então o Hooters tem 3 anos aí já.
Gente, o tempo não foi bom com Sally Kellerman.
Não foi.
Eu tô olhando no Google e nem o tempo, nem o Google.
Mas ela já não era muito bonita na época.
Não, né? mas mais nova ela era tipo, ok.
Mas foi melhor do que foi com o Rodney Dangerfield, né? Que morreu.
É. Tipo, hoje acho que ela tá melhor, né?
Talvez quando ela fez MASH 16 anos antes de volta às aulas, talvez ela fosse um pouco mais bonita, né?
Não, ela era um tipo, assim, mais nova, ela tipo, mulher, assim...
Não fala meio... mulher nota mil, não fala mulher nota mil.
Não era outro tipo... Ela parecia as mocinhas do filme do Elvis Presley, sabe?
Não, mas ela podia, por exemplo, assim, se fosse fazer o Mágico de Oz, ela podia ser o Espantalho sem precisar de roupa.
Cara,
que vacilo, brother.
Foi pior do que o Google com ela, você. Mas é que no Google tem uma foto dela vestida de caipira com dente pintado, gente. Eu não sei mandar a foto, porque se eu soubesse, não favorece, a pessoa já não é boa. Mas desculpa, é porque eu não consegui, gente. Foi mais forte que eu. Pode continuar a falar de filme, coisas sérias e diretores e tudo.
Elvis, muito cuidado na hora de você falar mal de um comediante como o Rodney, que você vai estar andando num campo de perigo.
Não foi bom.
Cara, demorou muito, né, pra vocês fazerem essa...
É porque Dangerfield, assim, eu fiquei...
Olha, que diabos ele tá falando?
Cara, no CCAA, minha piada teria feito muito sucesso, tá?
Vocês... Nos anos 80 também, Caruso.
Obrigado. Minha piada chegou com 30 anos de atraso, né? Tem vários filmes que ficaram de fora. Não dá pra gente falar de todos também. Tem uma porrada de filme de escola dos anos 80, né?
Já todos não dá.
Alguns vão ficar de fora, não tem jeito. Não tem jeito.
Tem um que eu curto muito, que é Mulher Nota Mil, cara. Pô, é muito show.
Esse
aquele
é bem
filme.
Clássico, bem clássico. Um que eu adorava também era aquele da menina que se passa por repórter. Não, na verdade ela se passa por menino, né?
É, pra poder jogar.
Era uma suspense no final.
É, não, aquele que você comentou antes.
Isso, é, porque ela vai fazer um trabalho de jornalismo e tananã, e aí...
Ah, é.
Esse filme é legal.
Eu quero falar de alguém muito especial, gente.
Alguém muito especial é na escola também?
É na escola. Ela é amiguinha do nerd da escola, que é apaixonada pela menina gostosa da escola. Só que ela é apaixonada por ele. Ela é toda gatinha, lourinha, baterista. E ele acha que ela, assim, tipo, meio amigo, colega.
Mulher macho, né? Meio...
É, só que ela vai ensaiar.
Ela não é assim.
Ela é brother. E ela vai ensaiar com ele, pra ele poder sair com a garota top 10 do colégio. E aí, beijo, aquela coisa e tal.
Aí
ele
tem o romancezinho, né?
Gente, é lindo.
Ah, maneiro, é maneiro.
O que mais?
Outro também, aquele que você também lembra, GG, do ônibus amarelo. Esse não é comédia, esse é um horror.
Ah, sim, é a Fortaleza.
É, a Fortaleza.
Nossa,
esse filme é tenso, cara.
Esse é bem denso. Umas crianças que estão fazendo um acampamento... Não, elas estão num colégio afastado, entram alguns terroristas, sequestram essas pessoas, colocam eles no fundo de uma caverna, eles dão um jeito de fugir, e aí eles vão revidar. Só que a ideia é que a turma, ela é de crianças desde muito pequenininhas, nível, sei lá, 6, 7 anos, até mais ou menos uns 15, 16. Não sei porquê, mas tá todo mundo na mesma sala, né?
Eles lutam contra...
Eles revidam de uma forma bastante agressiva. Esse filme é
cara,
muito legal.
Eu acho engraçado de GG dar a sinopse desse filme com a leveza. Parece que é uma comédia super leve.
Eles ficam
leve.
Numa caverna e aí eles ficam lá.
Esse filme é um terror psicológico constante o tempo todo. Os caras usam umas máscaras bizarras, meio de palhaço.
Vamos voltar às comédias de escola, então, né?
Isso é muito legal. Um outro filme que não é comédia, mas é uma ação muito legal, é um filme chamado Toy Soldiers.
Sim, esse filme é bom pro caralho, GG.
Toy Soldiers,
Um dos meus filmes favoritos.
É com o Sean Austin, do Goonies, e a história
e com
é...
Will Wheaton.
É com Will Wheaton. É com Will Wheaton, exatamente. Eles estão num colégio de multimilionários e uma... terroristas, eles invadem essa escola e usam as crianças como reféns pra...
A alegria do GG falando de terroristas.
Uma pergunta, não era filme dos anos 80 de humor? Não era uma coisa com comédia?
Mas é muito bom, mas é
mas
muito
tá
bom.
Valendo, tá valendo.
Tem um ótimo também, gente, A Ressurreição. Tem um filme forte.
We'll be right back.
1987.
Alguém não tinha visto ainda nenhuma vez o GG começando, né?
O que aconteceu? Você, né? Isso mesmo. Você tomou um susto, é isso mesmo?
Você pegou ela de surpresa, cara. Você pegou ela de surpresa, foi muito agudo, muito rápido.
Você tomou um susto, é isso
foi
mesmo?
Foi assim, uma coisa, tipo o Edson Cordeiro.
É isso aí.
Mas continua, gente.
Peraí, antes. Só pra identificar. Em 1987...
Não fui eu dessa vez.
Desculpa, ela começou, é ela que começou.
Desculpa. Deixa eu me concentrar. Porque agora eu também não tava contando com 15 palmas, vai.
Você.
Existe uma função no Skype chamada mute. Fica, sinta-se à vontade
é
pra usar.
GG, é que vai de repente, eu só pego de surpresa.
GG não tomou faz isso pouco, com ela, GG. Porra, a mulher perdeu de ano, cara. Ela não sabe dessa coisa.
GG, eu vou esperar tudo de você agora. Tudo. Tá bom, nada tudo. Vai me surpreender. Vai.